Saudações, galera, começando mais um 45 minutos. Eu, Rafael Brasileiro, estou aqui hoje com a equipe quase completa. Estou aqui com o Lucas Fittipaldi na ponta esquerda, João de Andrade Neto na ponta direita, centralizados aqui Cássio Zirpoli e Fred Figueroa. A gente começa essa edição aí com Beatles, Come Together. E João de Andrade Neto, não foi você que escolheu essa música dessa vez, né?
Dessa vez não fui eu, mas foi uma pessoa que merece todo o nosso respeito aqui, que é um dos ouvintes mais fiéis do podcast, que é o professor Aníbal Monteiro, torcedor do Esporte.
Grande professor.
Grande professor. E ele, quando eu botei no Twitter que vinha gravar o programa, ele fez um pedido. Posso fazer um musical? A gente fala, Come Together. Tá, já tá aceito. Então, ele sabe que a gente tá nessa pisada Beatles, né? Por conta da exposição, que, inclusive, eu fui na exposição um dia da abertura, quinta-feira passada. E assim, eu já coloquei muita coisa no meu Twitter, coloquei também no meu Instagram, e é sensacional. Assim, a exposição é um negócio...
Beatlemania Experience, não é isso?
Beatlemania Experience, tá lá no Shopping Recife.
Vai até dia 15 de outubro, só pra lembrar do pessoal aí.
É quase o mês todo, então tem tempo pra você ir, mas não deixe de ir, porque assim, quem gosta de Beatles vai adorar a exposição, assim, vai se surpreender com a exposição. E quem não gosta também vai curtir, porque tem toda uma atmosfera, porque é uma exposição imersiva demais. Você entra, você passa por todas as fases dos Beatles, desde do iniciozinho do Quarimera ali, da banda antes de formar os Beatles, até o fim dos Beatles, quando eles fazem carreira solo. Então assim, tem o Yellow Submarine, o Cavern Club, onde eles começaram. Eu tava com o Yuri de Lira, que também é muito fã dos Beatles, que é lá do jornal. E Yuri esteve no Cavern Club original. E ele, quando ele entrou, olhou pra mim e disse, é igual. A reprodução tá fiel demais, assim, é igual ao original. Então, vale demais esse passeio.
Ô João, eu fiquei com uma dúvida, eu tava vendo no Instagram e vi uma repórter lá do Diário. Ela colocou uma foto da exposição e colocou o seguinte: nenhuma foto vai conseguir resumir.
É exatamente isso, assim. É você.
Quer dizer, que não conseguiu uma foto que conseguisse trazer o.
Porque é imersivo. Porque você, quando você entra lá, você realmente entra naquele universo ali. E tem um negócio sensacional, que é o show em realidade virtual, né? Que coloca você dentro do show dos Beatles, que é um show no Shea Stadium, em Nova York, que é um show histórico dos Beatles. Que é o show que eles não conseguem se ouvir, tanta gritaria que teve e tal. Bom, um show nos anos 60. E na realidade virtual, você fica como se fosse na plateia. Então você vê a banda, você olha pro lado, até as Beatlemaniacs gritando lá. Então é sensacional, vale demais o passeio. Repito, pra quem é fã dos Beatles, isso é obrigatório. E pra quem não é, vale demais também.
Lembrando que a exposição, como a gente já falou, tá até o dia 15 de outubro, certo? De terça a domingo, das 13 às 21h. E os ingressos à venda através do Eventim, certo? R$20 meia entrada, R$40 a inteira.
E além dos ingressos, do ingresso da exposição em si, guarda dinheirinho, porque na saída tem uma lojinha que meu amigo Gasteiro.
Gastei o quanto?
Inclusive, tô vestindo a camisa, ok. Vestindo a camisa de lá.
Bonita.
É. Gastei, eu comprei.
Deixou quanto ali?
Quase 200.
Foi pesadinho, tá?
Ainda tem um showzinho ainda?
Teve um show. Na verdade, tem todos os sábados que vai ter um show lá. No dia da. Que a gente foi na quinta-feira que foi pra convidado, né? Então, teve um show lá que é da All Is Love, que é a banda cover mais famosa dos Beatles. Inclusive, parte do acervo, quase todo o acervo, parte, né? Do acervo que tá lá. É de um integrante da banda.
E aí todo sábado vai ter a Fab Four, né?
Fab Four, exatamente.
Que é outra banda aqui.
Tá tentando lembrar aqui.
Bom, mas sabe o que tá um show também, João? Além dessa exposição. O lugar Litoral Sul.
Aí é com vocês.
Meu amigo.
A turma foi conferir de perto.
A turma foi fazer uma visita a Celso Chigama, né? Que Celso Chigama praticamente tava morando no Vilagem essa semana.
Cada sunga da porra.
Eu vi. De abacaxi, jovem.
De cada um ou dele?
Cada um.
Não, a sunga. Veja, tu tem uma chance de adivinhar. Quem é que pediu uma sunga de abacaxi?
Ei, mas tem uma que não fica muito atrás, não.
Mas minhas sungas são famosas, já por causa disso, meu amigo.
Rafael, tem umas sunguinhas.
Zé Gostoso, né? Que
influenciou. Exatamente, que é influenciada por Zé Gostoso, foi o cara que descobriu.
Total.
Essa linha de sungas.
Alternativas.
Quando eu mandei a foto da minha, ele disse, me fudi, agora eu vou ter que buscar. Ele disse a mim, ele Rafael respondeu de volta assim.
Aí Rafael foi o primeiro a colocar, passou despercebido ali. Não, chamou a atenção, aquele colorido, né? Mas quando o Lucas Fittipaldi tirou a dele. Uma sunga cheia de abacaxi, porra.
Abacaxi, porra.
A minha é toda preta. É a pensar. Irmão, é assim.
E com o nome? Futebol, hein?
Tu ainda do tem, lado. Porra. Tu ainda tem sunga de casa, tu tem não com a sunga, meu irmão.
Mas eu uso a sunga.
É de sete autoridades.
Por baixo da bermuda.
Por baixo da bermuda. Isso é fácil. É a sunga por baixo da bermuda.
Não, pô. Pra você não entrar de bermuda e cueca. É. Aí eu uso a sunga, mas né, eu tenho entendido.
Não é só a sunga, não.
É só a sunga.
Só de sunga é foda.
É, irmão.
Tem que ter personalidade.
A turma aqui desfila.
Mr. Olympia, aí diz prova de.
Meu irmão, a turma é. Agora tu tirou, não, tu prometeu estar na praia.
Em breve
vai estar usando sunga também. Eu quero ver essa daí.
Abacaxi também.
Já perdi 8 quilos. Perder mais 8, a turma vai pra sunga.
De abacaxi.
8 quilos. Vai dar
uma sunga de melancia.
Melancia.
Sander, aqui.
Mas enfim, meus amigos, a gente foi lá no Village e a turma foi conferir o Bangalôs. Meu amigo, tá imoral.
Eu vi uma foto que eu não entendi, não.
Qual foi a foto que você viu?
Tem uma espécie de piscina na varanda.
É uma banheira.
É uma furô.
É uma furô,
pô.
Uma jacuzzi.
Uma jacuzzi.
Hidromassagem, né?
É.
Externa.
Big Brother, pô. Vou te mostrar aqui. Tem uma
Big
foto.
Brother.
Meu irmão, espetacular.
Não, e o quarto internamento também ficou fantástico.
Mudou o perfil do quarto, né? A Vila 45, né, já era...
Vila 45.
Turbinadas.
Não, Vila 45 já era especial, né? Já era um lugar...
Agora é Residencial 45 que eu tô falando.
Já era um lugar especial, porque eu sempre já disse
Evolution
aqui.
Evolution 45.
É. Olha aí uma foto aí.
Essa mesmo. Peraí, isso é uma pra cada um.
Exatamente.
É, jovem. É crescida, gigante.
A Vila 45 já era um lugar especial, porque eu acho a localização daqueles bangalôs...
Porra, você sabe na praia, pra...
dentro da praia.
Meu amigo, você divide areia com sirene.
Exatamente, você não precisa nem ir pra areia. Agora, o conceito que Eduardo trouxe pros bangalôs é do que lembra muito o que hoje se chama pousada de charme, né? Que são justamente esses bangalôs mais sofisticados. É, o quarto tinha dois ambientes, agora é um grande ambiente, né? Derrubou a divisão, uma cama gigantesca, a estrutura interna toda reformada, decoração.
Amigo, Cássio, tá ligado? Só da equipe do podcast, só eu e tu não foi isso.
Mas a turma só foi conferir.
Só foi no fim de semana, não.
Na turma toda do podcast, só eu e tu não foi conferir.
É, exatamente. A gente ainda é Vila 45.
É Vila 45.
É um negócio pro cara fazer a maior frente de todos os tempos.
Não tem aquilo, não tem igual, não. Inclusive.
É a maior frente de todos os tempos.
São oito bangalôs. O primeiro tá pronto.
Eram oito antes? Ou
acho que sim. Acho que já eram oito.
Já eram.
O primeiro tá pronto apenas, né? O primeiro é o modelo e vai começar a ser. A reforma vai um a um agora. Veja só, eu vou conversar com o Eduardo, porque é justamente isso que o Lucas falou. Tem que ter o sorteio. É a maior frente das frentes da história.
De todos os tempos.
O cara que foi pra ali, meu amigo.
E porque não tem ninguém solteiro aqui, mas se tivesse... Criminoso também.
É, criminoso.
Por crime.
Não, mas aí,
se o cara estivesse na pista, meu amigo.
Se o cara estiver na pista. Ou se o cara
estiver
na pista e
querer crescer.
Se o cara querer mudar do time, ir para o time dos casados.
Levar para lá para chamar.
Ou seja,
para chamar, para chamar, para dar.
Para tudo.
Pedir em casamento ali.
Oxe, meu Deus.
Sempre para tudo.
Meu amigo, vem assim.
O cara para querer crescer,
vai para
a mulher não nega nunca.
O cara ganha ponto. E aquele negócio, o cara tá com aquela resenha, quando tu falou, tá ficando, sou, não sei o que, vou, não vou, faz, ó, vamos ali. Agora só tem um problema, vai ganhar mulher e mal acostumar, né? Porque vai chegar, começar no nível,
assim, meu irmão. Também tem isso. Eu tô gostando de empoderamento essa coisa.
Mas serve.
Serve.
A gente faz isso pra desde o começo, pra levar o patrão, levar a patroa, é você que decide, meu irmão. E só lembrando, pessoal.
Aqui é igual, aqui é, vale tudo.
É, e só lembrando, Fred, hoje tiveram a cara de pau de
já perguntar. Dizia Gil.
Rapaz.
Olha só.
Se alguém quer que
quiser,
alguém aqui gosta, tá liberado.
Tá liberado.
Ganha ponto lá também, mesmo jeito. Agora, tiveram a cara de pau de me perguntar um negócio pra mim hoje, que eu fiquei abismado. Perguntaram, o código tá funcionando ainda. Olha, está de brincadeira.
Pelo amor de Deus. Vale lá também, viu? Vale na...
Vale lá também?
Vale no residencial 45.
40% ali.
Porra, vale lá. Sabia não.
Aqui não é iFood não, pô.
Que saudade.
A promoção pega tudo, pô.
Então, só lembrando, amigos.
O mês de setembro, eu já soube que fim de semana estão comprometidos, estão, o hotel está lotado, felizmente. E outubro, é bom você ficar de olho também, viu? O feriadão ali já está cheio, o fim de semana seguinte também. Então, você que estiver planejando aí, pegar um solzinho, que mais uma vez, a redoma é forte.
Forte.
A gente deu uma passadinha em Muro Alto. Tá em
é
Muro
só
Alto.
Olhar pro meu rosto.
É, bicho de torroso. Muro Alto, deu uma passadinha em Muro Alto só pra dar uma conferida. Aquele clima nublado. Quando chegou no Village, meu velho, é 100% sol. Tem pra onde correr, não. Bom, pessoal, saiu Village Porto de Galinhas. Acesse lá, villageportogalinhas com dois L's.com.br.
Celso tá lá ainda.
Faça sua reserva. Como?
Celso tá lá ainda.
Não, peraí, aí também é demais, né?
Não sei.
Se ele estivesse lá ainda.
Você que... saiu da praia pro campo agora.
Foi pro campo, curtir as férias.
Que em casa.
Ou seja, voltou pra casa.
Voltou pra casa.
Voltou pra casa. Isso aí, pessoal. Use o código podcast45, garanta seu desconto no Village Porto de Galinhas. Bom, amigos, falar da Série A.
Sabe o que é louco? É que Celso, ali, ele tá no Grande Recife. E em casa ele tá fora. Ele tá na... É brincadeira, né, meu irmão?
É. Escolha.
Escolhas, né?
Escolha.
Bom, pessoal, a partir do próximo fim de semana, a Série A já vai ter uma grande novidade, que vai ser a utilização do árbitro de vídeo no Campeonato Brasileiro, né?
É, falta ainda, Rafa, alguns pontos, né? O presidente da CBF, Marco Paulo Deonero, determinou isso, às pressas, né, depois da repercussão negativa que teve o gol de Jô, mas para que isso seja implantado já na próxima rodada, é preciso, nessa terça-feira, né, quando você estiver ouvindo isso, vai haver uma reunião com a Rede Globo, porque o sistema da CBF, tal qual a gente viu sendo testado no Campeonato Pernambucano, ele depende das câmeras da Rede Globo. E a Rede Globo tem câmeras... Tem
o do segundo jogo, né? O do primeiro jogo foram ângulos da própria CBF... Tanto que teve aquele problema do jogo da ilha, as câmeras têm uma distância muito grande. Assim, embora só tenham consultado uma vez, mas eles poderiam, caso pudessem observar, eles olhariam imagens muito piores do que os telespectadores estavam tendo acesso. E já no segundo jogo, foi a transmissão da Globo.
Foi a imagem que a gente estava vendo na televisão, foi a mesma do árbitro de vídeo.
E detalhe, o sistema das câmeras do primeiro jogo é muito caro, muito caro. Tanto é que esse foi um dos processos para tentar baratear. Então, desde já, eu acho que esse acordo, a Globo tem que sair.
Vai ser com a Globo.
Não tem como não ser. Mas supondo que diga que não fechou com a Globo e não existe plano B, porque sairia muito caro e não... Sendo feito assim às pressas, não teria como, provavelmente seria tão ruim quanto foi o jogo de ida. Com o jogo da Globo, que tem um número de câmeras elevadíssimo.
Mínimo de sete
câmeras, já fica ok. Mas, independentemente de ser a imagem da Globo, acho que a discussão é entrar isso agora, né?
É, deixa eu só terminar a informação, que é o seguinte: o que está em jogo nessa reunião de terça-feira não é se a Globo vai ser parceira, não. A Globo vai ser parceira. É se a Globo já dá o aval para sábado. Esse é o que
jogo
da questão.
Todos os jogos.
Inclusive até da federação, ela não teria dado no jogo de ida de Pernambuco. Teve que fazer um acordo, por quê? Eu lembro até que a ressalva da emissora, assim, ela não falou publicamente em nenhum momento, mas assim, apurando, era de que qualquer possível erro poderia cair pela própria Globo como manipulação de imagem. Porque assim, o cara não filmou aquilo, ou então ele filmou rápido demais. Porque assim, se estaria a partir do replay da Globo, o lance, alguém poderia de alguma forma cair. Detalhe, eu acho a visão da Globo nesse ponto correta.
Inclusive. Eu também acho. Partindo do princípio que a Globo vai aceitar e que vai ter na próxima rodada, ou ainda que não aceite e diga, não, vamos pegar aí mais 15 dias e que seja mais uma rodada para frente, a gente tem várias coisas aqui. Para questionar em relação a se é pressa, se é precipitação.
É isso tudo.
O que pode gerar isso. E tem várias coisas aqui. Eu não sei se a gente começa tema por tema. Eu acho que, como a gente já falou das imagens da Globo, João, eu queria só deixar mais um testemunho, porque senão vai ficar longe e vou acabar voltando. Que é o seguinte: no jogo de volta do estadual, da final do estadual, não havia a câmera que era preciso para
que foi o lance polêmico tirar do gol do Salgueiro.
Que era a câmera de linha de fundo, não havia.
A bola disse que saiu e ficou na dúvida. Saiu, não saiu?
Enfim. E o uso do recurso do vídeo ali foi de uma câmera que estava posicionada para tirar a dúvida da linha do gol.
Se a bola
ela
passou,
não tinha visão plena da linha de fundo e a trave estava na frente e impedia a visão. O que para mim é um perigo. Por quê? Porque aquele lance... Qual foi o grande erro naquela noite? O grande erro não foi ter anulado o gol. O grande erro foi ter... aquele lance ter sido levado pro recurso de vídeo. Foi um erro absurdo. Por dois motivos. Um, não havia câmera. Ou seja, não teria como o recurso ser...
Mas só foi levado porque saiu o gol, não?
Isso, mas tem outro erro aí. Pelo fato do recurso ser objetivo. Então, como não tinha câmera ali, não teria como ser objetivo e, por isso, não foi validado. E teve outro grave erro, gravíssimo erro, na verdade, ter recorrido ao vídeo. Isso foi esclarecido apenas alguns dias depois. Eu lembro até que, acho que é Seabra que comenta na Transamérica.
Foi.
Ele foi o primeiro a trazer isso. Que, assim que a bola, que a cobrança e o bandeira levanta, o árbitro apita. E o árbitro apita no primeiro, tem um primeiro cabeceio para ter um segundo desvio. Ou seja, o lance está paralisado. Aquele gol...
A sequência do jogo já... A sequência já...
Ainda que os jogadores do Sport não tenham parado, né, Magrão vai na bola, tudo, aquilo ali tá... Se o vídeo... Depois do vídeo, a turma decide anular, ou decide validar o gol, aquela partida, certamente hoje, estaria anulada, porque teria sido um erro.
É, porque
que
assim...
Que o árbitro ter apitado a partida paralisa.
Não vou voltar, né? A gente não vai voltar aqui discutir um lance de 2 meses atrás, né? Assim, eu concordo, né? Que para ter... E a grande questão naquele momento foi o seguinte, foi justamente... Que quando você usar o recurso de vídeo, depois que o árbitro usar o recurso de vídeo, ele não pode ter dúvida na marcação. Então, assim, a grande polêmica ali, por exemplo, quando saiu o gol, naquele mesmo no momento ali do jogo, eu achei que foi o gol legal, o Cássio também achou, o Fred não achou que não foi, então houve uma divergência. E para você usar o vídeo, não pode haver divergência.
Não pode.
É pra, quando eu vou usar o vídeo, é para eu, Cássio, Fred... Lucas, Rafa, qualquer um,
não,
olhar assim.
Não é questão de que achar o gol legal. Era se a bola saiu ou não.
Saiu ou não.
Eram
então,
várias discussões. Então, até chegar no gol legal já vai numa segunda.
E vai numa segunda discussão. Mas assim, o recurso do vídeo, assim, quando o árbitro olhar o vídeo e vai ser a imagem da Globo, ou seja, vai ser a imagem da televisão, que vai estar todo mundo assistindo. Quando se olhar aquele vídeo, não pode ter dúvida do que for marcado. Porque senão o recurso do vídeo não serve para nada. Não, em vez de estar ajudando, vai estar prejudicando.
E o que é que eu quero dizer com isso? É o seguinte, vamos supor. O jogo vai ser Chapecoense e Curitiba. Quantas câmeras? 7. Tem câmera na linha de fundo? Não. Chega pros árbitros, ó. Bola de linha de fundo não vai ter consulta. Porque não tem uma câmera. A gente não vai tentar ficar inventando câmera. Então, assim, tem câmera de linha de fundo dessa partida? Não tem. Então, lance de linha
seria,
de fundo.
O ideal seria que todos os jogos tivessem as câmeras posicionadas.
Padronizada, mas não há essa possibilidade.
Ou seja,
o Coronel Marinho já falou... Que algumas partidas, o mínimo, são 7 câmeras e outras partidas têm 8.
Porque assim, e aí rapidinho, já entrando no segundo ponto. A gente tem que trabalhar com a questão de vídeo. Todo mundo aqui é a favor do recurso de imagem. Todo mundo aqui, ninguém é doido dizer que não é. Porque você vai dar lisura ao jogo. Agora, isso tem que ser uma forma padronizada. A gente está falando de Série A, a gente não está falando de competição diferente. Por exemplo, se a gente estiver falando de jogo da Série B, jogo da Série A, aí você poderia... sugerir, pô, na Série A tem mais jogos, mais câmeras, na Série B tem menos câmeras, então você poderia ter essa diferença. Num jogo, jogos da mesma competição, que no caso é o brasileiro da Série A, tem que ser padronizado, as câmeras têm que ser posicionadas em todos nos mesmos ângulos, tudo certinho. E por que não vai acontecer isso? E aí, antes de passar a palavra, porque para mim é um erro, não o uso do câmera de vídeo, mas a imposição, meio que jogada, imposta, o presidente da CBF, que não pode viajar para fora do Brasil. Ele impôs o negócio porque foi levado para aquele vulto da revolta do gol de Jô e tal. Aí você toma uma decisão, assim, não é roubo. Não pode ser isso. Porque isso é uma decisão muito, muito importante para o futebol brasileiro, que é o uso do rápido de vídeo. E essa decisão importante tem que ser tomada com todos os cuidados, com todos os recursos. Para não ser uma coisa bamba, feita no bamba, não feita nas coxas. O que parece, pode corre o risco de acontecer... Porque foi uma decisão tomada de forma abrupta pelo presidente da CBF. Só isso.
Vamos lá. Primeiro, faltam 140 partidas no campeonato. Foram disputadas 24 rodadas, ou seja, 240. Tem que ser todas as partidas. Não vai dar para ficar escolhendo, tipo, o jogo que o Fred falou, Coritiba e Chapecoense. Só um exemplo, você nem se já teve a volta disso. Tem que ter. Não é só para Corinthians e Vasco, não é só para Flamengo e Atlético Mineiro, Cruzeiro.
Até porque é para pontos corridos, né?
Não, então... Vai ter que... Não. Por que eu estou dizendo isso? Porque não sei se nesse momento a CBF tem 10 árbitros de vídeo capacitados para se revezarem durante as 14 rodadas restantes. Porque Pernambuco tinha um cara e era Péricles Bassols. Não era, tipo, não era qualquer... O árbitro de vídeo em Pernambuco, nos dois jogos, foi Péricles Bassols, que teve um período de testes na CBF. Ela pode ter feito, mas assim, não me parece muito claro que a CBF tenha material humano suficiente, para dar conta disso. Segundo ponto, começar isso na 20ª... como você falou, é óbvio, que acho que é uma unanimidade aqui, o uso da tecnologia. Mas no Pernambucano... Aí você vai dizer, pô, mas no Pernambucano foi só a final. Primeiro ponto, só a final. Só mudava a vida dos dois ali. Só mudava a vida. Ah, mas podia ter tido a semifinal, podia. E ali era o teste. Era uma coisa diferente. Ali foi a primeira vez. Teste é teste. No caso do brasileiro, já não é mais teste. No caso do brasileiro, ele vai entrar em vigor. Ele passa a fazer parte do campeonato. No Pernambucano foi no Brasil... Estou dizendo isso porque alguém falar, para argumentar... Eu acho errado começar na 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um campeonato onde é uma fase só. No Pernambucano, começou na última fase, onde só mudava a vida do Sport e do Salgueiro. Poderia ter mudado a vida do Náutico antes na semifinal na Liga do Retiro, poderia ter mudado do Santa, não sei nem se tem, mas poderia ter tido qualquer tipo de coisa. Mas ali tem a ressalva de que era teste. Teste. Teve o teste, disseram que foi aprovado, então agora não é mais teste. Agora é utilizar... 140 partidas não é teste não, jovem. 140 partidas é a Vera. Então, nesse caso, considerando isso, para dizer que não são duas situações iguais, não são, a do brasileiro é equivocada na minha visão começar assim. É para começar desde a 21ª rodada. E é óbvio que vai ser as imagens da Globo, mas é como o Fred falou. A maioria das partidas não vai ter a câmera linha de fundo, que é uma câmera importantíssima, pelo menos para essa bola sair, mas a da rede talvez seja suficiente para dizer se a bola entrou ou não. Mas para um possível escanteio cobrado daquela forma...
lance igual o lance de Salgueiro Sport.
Exatamente. Então, em termos de estrutura, eu acho que a CBF não suporta... A Conmebol... A Conmebol estava em dúvida se conseguia fazer das quartas de final, pô? Que são 8 partidas?
Deixa eu trazer, então, 140. Cássio, algumas informações importantes, porque antes do programa eu estava fazendo a coluna sobre isso e dei uma pesquisada. Primeiro ponto, o regulamento geral das competições... permite que não seja em todas, tá? Ele permite que seja utilizado a partir de que rodada for e nos jogos que a CBF quiser. Ou seja, os clubes assinaram esse regulamento, então não tem margem para uma ação judicial, por exemplo. Se a CBF quiser que na próxima rodada só 3 jogos tenham, só 3 jogos vão ter,
tá no regulamento,
e
isso,
ninguém, né, vai poder reclamar.
Por mais absurdo que seja. Não, os clubes assinar. Tá o 87 aí para dizer, assinou, meu irmão. Mas é um negócio assim inacreditável.
E aí, Cássio, respondendo a tua outra pergunta, é o seguinte. A Conmebol, tanto a CBF fez os testes no Pernambucano e depois fez testes sigilosos na Granja Comari.
Não foram sigilosos, não. Na verdade, eles fizeram vários treinos sub-17.
Sim, mas até... assim, sem mostrar para as pessoas como é que estava.
Não, eram jogos abertos. Sim, exato. Eles só divulgavam que tinha tido jogos.
Sigiloso é uma palavra muito forte. Não públicos, né? E a Conmebol tem feito vários testes, porque ela vai colocar o recurso em uso nas semifinais da Sul-Americana e na semifinal...
Inicialmente era a quarta de final.
É, mas definiu que será nas semis da Sula e nas semis da Libertadores. E teve um treinamento essa semana com 4 árbitros brasileiros. Ou seja, para a CBF, 4 árbitros estão treinados, prontos para começar. O que sugere que 4 partidas, pelo menos, podem ter o recurso. O que, para mim... cai nessa questão.
Uma deve ser já Sport e Vasco.
Porque é o jogo da segunda
noite. Não, porque foi o choro foi do Vasco, pô. Não faz sentido o Vasco ter sido prejudicado e a CBF diz, eu vou colocar de vídeo.
Eu arrisco dizer, que vão ser os 3 jogos, se forem 4, os 3 jogos que a Globo transmite aberto, que são jogos que tem mais de 7 câmeras, são jogos conjunto total de câmera, e o jogo do Sport TV da segunda-feira, que também tem
um
número maior de câmeras, que seria até Sport e Vasco. Então, se a CBF usar esse critério dos 4 árbitros que estão treinados, o caminho é esse. Agora, a minha visão disso, concordo com tudo, com todos vocês, que é precipitado, concordo que é um erro, concordo que só aconteceu porque foi Corinthians e Vasco. Porque
se fosse Chapecoense de Goiás, um gol de mão,
igual mesmo,
não ia ter nada, né?
Não ia nem ter sido discutido, não ia ter programa de TV, não ia ter nada.
Segue o jogo.
Nada. Porém, eu sou tão defensor da ideia, eu sou tão defensor do sistema de vídeo, mesmo com dificuldades, como ele tem se mostrado dificuldades aqui, tem se mostrado na Alemanha, não está sendo tão bem aplicado, na Itália. Para mim, o único uso bem feito no futebol foi na Copa das Confederações, que as imagens não eram da TV, né, tinha todo aquele aparato tecnológico.
Com as linhas.
Aquilo ali foi muito bem utilizado, o que garante que a Copa do Mundo terá um uso pleno. Mas
porque se acho... tiver na Copa do Mundo também, amigo, desiste. Não, porque
eu acho que vai ser o primeiro...
O da Euro? O da Euro foi espetacular.
Foi espetacular. E aí... mas eu sou tão defensor, que o fato de você ir para um jogo sabendo que o lance mais polêmico pode ser revisto, para mim já é um alento.
Eu também, Fred, mas
concordo.
Mas assim, eu também sou todo mundo defensor disso, e por ser defensor, eu fico com medo e fico com receio de você fazer as coisas nas coisas.
Gerar uma péssima impressão.
Gerar uma péssima imagem. E aí, dá margem para dizer, tá vendo que isso não resolve, não sei o quê. E aí você dá.
Para os Fábio Carrilho da vida, que se diz contra, o técnico do líder do campeonato, sempre toca nesse assunto, diz que é contra. Que mesmo o discurso dele é o mesmo de, por exemplo, o Adson Batista, que é diretor de futebol do Atlético Goianiense, que ele diz que vai ter as coisas importantes do futebol, como a decisão do juiz. E para mim a mais absurda é o seguinte: vai tirar magia do futebol, não, que é a discussão.
Pelo amor de Deus. Você argumentou isso mesmo rasteiro.
Agora o argumento que o Corinthians utiliza.
Argumento rasteiro. Eu só fico assim, o meu medo. Lógico que eu vou torcer para dar certo, mas como está sendo feito de forma fruto de um arrobo do presidente da CBF, é que isso seja colocado em prática não da forma como deveria. E aí, se der alguma besteira lá na frente, alguma coisa, a imagem fica muito ruim.
Como
ficou, por exemplo, a do Pernambucano, a da final do Pernambucano.
Foi ruim. O uso foi péssimo nos dois lances.
Péssimo,
eu acho que dizer que os dois lances não deveriam ter ido pro vídeo.
Foi muito ruim.
Acho que os dois lances não deveriam ter ido pro vídeo, porque é um lance de interpretação do árbitro, e depois das imagens continuou sendo...
De pênalti, exatamente.
Continuou sendo interpretativo, e o outro não poderia, porque não havia câmera. Só para fechar, então, da minha parte, uma outra informação, que eu nem sabia, na verdade, é que o plano era estrear faltando 5 jogos, né? Está sendo antecipado em 9 rodadas, mas a ideia era que faltando 5 rodadas passasse a ter nos últimos 50 jogos.
Só lembrando que toda essa situação foi antecipada, como o Fred falou, após o gol de mão de Jô contra o Vasco. E o grande site foi o seguinte: todo mundo viu que foi um gol de mão, só que Jô insiste em dizer que não percebeu, que se o juiz não marcou, foi gol. E ele que elogiou tanto o Rodrigo Caio, que admitiu
que ele não fez, que o Jô seria mano amarelo,
justamente, que
na semifinal do Paulista.
Não merecia levar o cartão amarelo, e ele elogiou tanto e não fez o mesmo.
E a contradição maior dele vai ser apresentada pela ESPN na terça-feira, nessa terça-feira que tem um bate, como é o nome daquele programa? Palavra da Vez, Bola da Vez,
Bola, né? da Vez,
em que ele diz que aquele lance mudou a vida dele e que ele vai ter uma conduta diferente.
Acabou de mudar mesmo.
A única coisa que eu falo do jogo é o seguinte, que eu acho assim, todas as críticas que estão sendo feitas a jogo, em cima desse aspecto, desse lance, são merecidas. Porque assim, ele vendeu uma imagem que ele não colocou em prática. E ontem o Fantástico, quando passa os gols no Fantástico, né, o cavalinho e tal, porrada, assim, essa é uma porrada em jogo nesse sentido, assim, de. Tipo, porra, é muito bom você falar e na hora de você colocar em prática você não faz. Então, assim, ele está sendo cobrado. Jô está sendo cobrado, porque ele, Jô, falou, depois daquele lance do Rodrigo Caio, que achou, elogiou o Rodrigo Caio, e que ele faria isso. E ele está sendo cobrado pelo que ele disse. Se o lance de mão fosse feito por qualquer outro jogador do Corinthians, Rodriguinho, e Rodriguinho tivesse feito o gol de mão, iam estar falando, pô, Rodriguinho não falou, não sei, mas Rodriguinho, em nenhum momento prometeu que falaria, que se entregaria. O jogo prometeu e não cumpriu. Então, assim, ele está arcando com o que ele falou anteriormente.
Tem duas discussões, né? Uma, que está sendo a mais grave, acho, na minha opinião, é o jogo negando que a bola tenha batido na mão, né? Ele disse que não percebeu. Ele disse que foi muito rápido o lance, não sei o que, não vi que bateu na minha mão. Não sei onde é que bateu direito, blá, blá, blá. Outra discussão é se ele realmente... Aí eu acho muito purismo também. Ele ia fazer o que ali? Na hora do afã, no momento, ia se acusar?
Eu vi um debate...
Até porque o cara vai dizer... Podia ser que ele nem viu que a bola já podia estar dentro. E ele ali na foi, ele podia nem perceber que a bola está dentro. Acho que é meio impossível o cara se acusar. Foi de mão.
Ô Lucas, eu vi um debate na ESPN e o cara falou o seguinte. Rodrigo Caio devolveu um troco de R$1. O troco era 9 ou 10, ele disse, ó, um aqui. E estão querendo que Jô devolva um de 5 mil. Eticamente, é a mesma coisa.
Eu acho que não dá para...
Jô chegar ali e parar. Ah, fiz o gol de mão. Não dá. Ali a bola podia ter passado.
Não é da cultura do futebol.
Não é.
Em nenhum país
agora,
do mundo.
Agora, ele poderia ter sido pelo menos honesto. Maradona, que deu a mão de Deus, né? É, quando fez o gol de mão.
Mas ele não foi honesto.
E Maradona disse que foi gol de mão.
Mas
mesmo.
É que tá. Mas veja, eu concordo que porra, num jogo de futebol que vale muita coisa, eu fico imaginando numa final de campeonato.
No esporte futebol não acontece isso.
Pô, numa final de campeonato, Náutico e Sport, o Santa Cruz e Sport, enfim, num final de campeonato. Aí um jogador faz um gol com a mão. Ele vai ser acusado de só. Não vai.
Futebol
não vai. Agora, exatamente. Agora, a única coisa, o porquê tá se pegando tanto no pé do jogo. Foi porque ele falou que a clínica Rodrigo Gaia mudou a vida dele. E ele queria que ele vai defender isso, jogo limpo e blá blá. E ele não defendeu. Ele está sendo cobrado por uma coisa que ele prometeu. Aí, se ele não tivesse falado
um
nada.
Eu entendo, mas tem um ponto que eu acho que é ainda mais grave. Que é quando ele, depois, na entrevista. Ele não admite. Por quê? Porque na hora ali é muito rápido, velho. É o momento, é a emoção, é o grito da torcida. A bola podia ser que ele
tivesse. Do jeito
então, na veio, hora, né? Ali, pro cara ter essa frieza de se acusar. Agora, depois, cabeça já fresca, descendo na entrevista e o cara negar que a bola bateu.
E outro, o jogo tá 0-0.
É o que tá pegando.
O 0-0, o Costa que vinha muito bem. Tá na fase de 5 jogos, só tem vencido um. Por exemplo, se você tivesse 3-0 pro Corinthians e um jogo. Talvez ele dissesse, pô, 4-0 ali, aí é mais fácil.
É mais fácil.
Entendeu? Mas aí
o calor do momento ali, eu acho, é muito difícil. O cara se acusar ali.
E não é da cultura do futebol. E até outros esportes.
E se fizer, o time dele vai pegar ele e vai
dar.
Exatamente.
Já
é mais novo. Uma final, Santa Cruz Esporte. Gol do título do Esporte.
Esse jogo.
Não.
Quando ele precisava voltar.
Aí o título, a torcida comemorando campeão, aí o jogador foi com a mão. Esse jogador não tinha.
Poderia ser aceito, mas não faz parte da cultura do futebol. Se um dia vai fazer parte, eu acho muito difícil, porque é o que eu estou dizendo: futebol é o jogo da simulação. É. Futebol é um jogo que o cara chega forte e você cai. Né? É o esporte da simulação. Não é o único, não. Outros têm também. E até os esportes onde há um comportamento mais nobre, que o tênis talvez seja o melhor exemplo, né? Que é onde há um comportamento mais nobre de você marcar a bola boa do cara, até o tênis. Também não é. Não só tem santo em quadra, não. Tem uma coisa que é muito, muito. Que tem acontecido tanto no tênis quanto no vôlei, que é o seguinte, por exemplo. O uso do desafio pra respirar. O cara, às vezes, lança a mão de um desafio numa bola pra dar uma esfriada antes do cara dar um saque importante. Tá começando a ser comum isso.
Pra quebrar o ritmo.
O cara tá com 3 desafiozinhos ali, a bola meio assim.
Eu coloco como estratégia.
Estratégia, mas.
Agora o tênis
não chega,
tem.
Não chega a ser.
O tênis tem uma que é foda, que é o extremismo da honestidade. O cara dá um saque, uma rebatida. Aí o cara dá uma devolução impecável, assim. Bola perfeita. Mas foi meio sem querer. Ele não queria botar ali. A bola pegou um pouquinho diferente da raquete, foi no pé do cara. Aí o cara pede desculpa.
Não,
ele não queria botar ali.
Eu acho o pior é quando bate na rede.
Pede desculpa, pô.
Quando bate na rede.
Não, essa é a clássica.
Aí bate na rede, ela cai.
Aí o cara
pede desculpa assim. Se fudeu, mano.
Aquela mãozinha.
É muito engraçado.
É mais mecânica do que
isso. Porque no tênis você pede desculpa, tu não pede. Ah, velho, é mesmo normal. No futebol, mas comemora como o gol, menino. Quando bate na rede e cai do outro lado.
Agora, assim, ó, pede desculpas. Desculpa.
Por isso
levamos
que,
ponto.
É. Por isso que um joga de branco, uma coisa séria, e o outro joga com uma sunga de abacaxi.
Esporte maloqueiro.
Joga de branco só no.
Pô. Ele tá comparando.
O Guga jogava de azul, de amarelo, jogava de abacaxi.
O outro joga de abacaxi, porra.
Sim, mas o Guga também jogava assim e era um gigante.
Bom, pessoal, vamos mudar o foco aqui na Série A. E a pergunta é a seguinte, falando já do esporte. Chegou o momento de mudança total de foco, agora carimbada, né? Esquece qualquer aspiração à classificação a Libertadores e a briga total contra o rebaixamento, né? São uma diferença mínima aí para a zona de rebaixamento.
2 pontos.
Sim, diferença mínima, porque eu digo o quê? Que uma rodada isso pode mudar.
2 pontos no rebaixamento e 3 do vice-lanterna.
Eu ia dizer exatamente isso. 3 do vice-lanterna, 2 do rebaixamento. Manteve, o Sport manteve a 12ª colocação da 23ª para a 24ª rodada, mas a diferença para o 17º caiu de 3 para 2 pontos. Embora acima do Sport também esteja bem bolado, tem uma turma de. Por exemplo, o Sport está.
O G7 são 6 pontos.
Não, o G7. O G6. O G6 já ficou, o G7, né, porque seria a situação da Copa do Brasil, ficou um pouco mais distante. Assim, em termos de colocação, nem tanto, mas em termos de pontuação, sim. Agora, os times que estão à frente do Sport, eles estão ali, tipo o Vasco, se perde o Sport para a próxima rodada, o Sport passa o Vasco. Então, assim, o Vasco tá nessa, não está muito distante dessa briga que o Sport está, não. Porém, o Sport está e foi bastante beneficiado pelas derrotas de... O Coritiba perdeu do Palmeiras, o Bahia perdeu do Cruzeiro, o próprio Vitória perdeu em casa do São Paulo, prejudicou muito o Vitória.
O Bahia não ganhou em casa.
E estava ganhando a partida até o final, e o Vitória vai para o jogo com o Atlético Mineiro fora. Então, assim, o Sport acabou ajudado numa rodada.
A Ponte perdeu em casa do Atlético Goianiense.
O
resultado ruim mesmo foi a Chape, né?
Esse foi muito ruim. Mas, assim, mas no saldo geral, diria que a rodada foi muito boa. Na rodada, o Sport não rendeu nada e entrou... Não sei se eu já falei isso no telecast, mas trazendo para cá, para o pódio, para outros ouvintes, para quem... Que assim, nesse momento, a campanha do Sport eu considero frustrante pelo time que o Sport montou. Porque o time é bom. O time do Sport não é um time ruim. Não é porque está em 12º lugar, não é porque perdeu 4 jogos seguidos. Está um número enorme de partidas sem marcar gol. São 5, considerando o brasileiro.
O elenco é bom, né?
Mas as peças, o Sport tem ótimas peças.
O time está ruim, é.
Que se você pega, bota ali, que... Tipo, essa turma que tá embaixo, tirando São Paulo, Osvaldo, que tá muito mal no Sport, seria reforço em qualquer um dos times que estão aqui, tirando São Paulo, até porque já jogou lá. Osvaldo seria reforço em qualquer um. André seria o titular, possivelmente, em qualquer um. Diego Souza jogaria em qualquer um. Então, assim, entre outras peças, Richelli poderia... E assim segue. Tô querendo dizer, assim, de quem tá na briga ali, que o Sport tá bem acima, tecnicamente.
Tá lá dos times que estão no Borussia, né?
Do Sport então, abaixo.
Então, mas que o Sport tá ali, ele tá na briga, mas que tecnicamente ele é bem superior aos times que estão na briga.
Tanto, Cássio, que um dos aspectos...
Mas no, futebol não é só isso. Tanto não é só isso que o time tá emendando a série que tá de 7 jogos sem perder. E se perder a 15ª, se perder a 5ª...
É, tanto, Cássio, que esse é uma realidade. Talvez o melhor argumento para você analisar que o Sport briga contra o rebaixamento, mas que tem um cenário minimamente favorável para reconstruir sua condição de time, pelo menos de meio de tabela, é que desses times do Sport para baixo, ele é quem chegou mais longe tecnicamente. Ele é quem mostrou o melhor futebol. Não tem Ponte Preta, Bahia, São Paulo, ninguém jogou. Ninguém foi eficiente como o Sport da segunda metade do primeiro turno.
Mas isso aumenta a frustração, né?
Não, a frustração, não tenho a menor dúvida. A frustração de ter de você ter girado a chave do campeonato.
A discussão é permanência já.
É, exatamente. O que eu estou trazendo para a discussão é a possibilidade de não ter drama. Porque nesse momento é dramático.
Nesse momento tem drama.
Nesse momento, sim, é com drama.
Falta terminar o campeonato na Maurola sem drama.
Faltam 14 jogos. 7 em casa, 7 fora. Para a maioria dos times, falta essa composição também. Tem uma ou outra exceção. Se não me engano, Vitória só tem 6 em casa. E o Bahia... Mas é porque um deles é clássico e tem essa inversão, né? Bahia e Vitória tem essa inversão no clássico deles. O resto está todo mundo mais ou menos padronizado. E precisa aí de 5 vitórias em 14 jogos.
Só que precisava de 5 em
19. Exatamente.
Aí 5, 18, 5, 17, que agora são 5 a 14.
Trago de novo, repito o argumento que eu usei semana passada e usei pro Santa. Só quando voltar a ganhar é que tu volta a fazer conta.
Porque
quando
assim,
tu voltar a ganhar, tu só precisa de uma vitória.
E hoje,
é pra entrar no campeonato.
E assim, o Sport vai ter que... O Sport parou no campeonato, deu pausa, né? Deu pausa no campeonato.
4 rodadas sem pontuar.
E o problema do Sport, que hoje que eu vejo é um problema sério, é o André Luxemburgo. É o treinador. Porque é um treinador que, além de todo, para não voltar de novo àquela discussão daquela entrevista lá em Porto Alegre, e a repercussão daquilo ali, e o efeito daquilo ali. É um treinador, eu falo só da parte técnica, que nesse momento se mostra um pouco perdido no comando do Sport. O Sport, e um recorte que a gente fez, que falei no último podcast, e volta agora. Quando o Sport passou a ter tempo para treinar, o Sport degringolou. Quando o Sport, ele trouxe o Wesley, que é um jogador que está sendo muito batido pela torcida do Sport e realmente não está jogando nada. Mas foi um jogador que trazido por ele. Quando ele encaixou o Wesley, ele desencaixou o resto do time. Então, assim, hoje o Luxemburgo é um cara que é um treinador que ele perdeu a mão do time. Perdeu a mão do time. Repito, eu não estou falando na questão mais de vestiário. tá? Porque esse Jean já bateu muito, enfim, para não ficar somente na muleta da vontade. Ele perdeu o time, tecnicamente, de montagem de elenco, de montagem de time. Sabe, assim, ontem, assim, algumas coisas assim, a insistência dele de Tavisson, o próprio uso de Wesley, que ele desmontou. Então, assim, eu acho que Luxemburgo precisa, e eu não sei, e a minha dúvida é se ele vai conseguir isso, é montar o Sport. Botar o Sport tecnicamente para jogar um time organizado. E hoje o Sport não tem. É um Sport, o Sport é um time que não faz gol há 5 jogos, pô. No Brasil,
João,
exceção da Sul-Americana. É um time que não faz gol há 5 jogos. Que mal chuta em gol. Então, assim, isso é um problema que quem tem que resolver é o treinador. Só que eu acho que quem causou isso foi justamente o treinador, cujo contrato foi renovado. E, assim, e aí esse contrato renovado é uma arma, virou uma armadilha para o Sport.
Talvez, simbólica, né? Uma armadilha simbólica porque não tem multa.
Não tem, não, assim, mas assim, é um contrato, você renova, é simbólico, mas como é que você renova? Na hora que você renova o contrato do treinador, você está dando, depositando confiança naquele treinador. Aí a tua confiança vai embora com...
Isso, veja só, sobre essa renovação, a gente também já debateu aqui, não muda a opinião, não. A renovação, ela foi um ato simbólico, um ato naquele momento de tensão, para deixar claro um recado. Nós estamos com o treinador. Mas como não há multa, já não havia, e na renovação também não há, se daqui a uma semana resolver demitir Luxemburgo, o único dano que vai ficar para essa direção é o dano...
Mais um, né?
De inconsistência...
Falta de convicção.
Falta de convicção, né? Que nem é tanto a cara da diretoria, assim. Eu cheguei a colocar que é uma direção que segura técnico, tende a segurar. O fato de estar no terceiro esse ano, para mim, não muda essa característica, porque há um grande erro na temporada, que é o início dela com Daniel Paulista.
Sim.
Daniel Paulista pode até já estar pronto para apagar o incêndio, mas não para montar um time de milhões e milhões de reais. Falta estrada para ele. Então, houve uma tentativa de correção no limite de um dano irreversível, trazendo o Ney Franco, e aí ninguém esperava que Ney Franco fosse fazer o tipo de trabalho que fez, trazer a personalidade que ele trouxe, um cara de relacionamento difícil, ele não precisou ir a público dar entrevista como o Luxemburgo deu, para ter um relacionamento difícil como ele tinha, de isolamento mesmo dentro do grupo, e aí a direção ainda deixou aquela situação que já era flagrante ir para a final da Copa do Nordeste, com ele basicamente demitido, talvez até se fosse campeão. Então, assim, é uma direção que segura. E eu, por isso que eu não considero ainda que Luxemburgo esteja na corda bamba, apesar de já ter dado todas as razões para estar.
Mas concordo que ele hoje é um problema.
Demais, absoluto, o principal. O principal. Eu não acho que ele está na corda bamba pela visão da diretoria, mas eu acho que ele deu todos os motivos para estar. Esse recortezinho que a gente está fazendo são 7 jogos, pô.
Em 2015 foram quantos? Aquela pausa 8. Que o time deu. O time parou, 8. Foi mais.
8-8.
Sem vencer.
Aí ganhou uma e depois teve mais uma outra. Ganhou aquele jogo do Fluminense, um gol de Danilo. Mas aquele jogo não colocou nos eixos. Depois voltou a perder bastante.
Não foi mais não, Fred.
Não, 2015...
Sequência sem vencer com o Eduardo. Eu achei que tinha sido 11.
Então foi 2014, 8 e 2015, 11, então.
Eu acho que foi. Foi uma pausa... Até confirmar, mas foi uma parada, um apagão que deu no time. O time vinha bem, deu um apagão. Depois que saiu o Eduardo, veio o Falcão, retomou
isso.
E terminou o campeonato em sexto. Que eu me lembro que no telecast do jogo do Sport e Cruzeiro, ali era o quê? O terceiro jogo, sem vencer? Tinha empatado com o Fluminense, perdido com o Corinthians.
Quarto jogo,
empatado com a Ponte, quarto jogo. Aí, ali naquele telecast, já tinha falado, rapaz, o fantasma começa... A cara ia rondar o fantasma de 2015. Mas ainda é cedo, não é motivo de desespero. Mas era todo aquele discurso de lá pra cá. O que a gente viu foi isso, né? O fantasma.
Mas com algumas diferenças.
Que rondava de longe e tomou conta, se apossou na Ilha do Retiro.
Em outras quedas, assim, foi pelo excesso de jogos, pela série de peças. Dessa vez, foi exatamente o contrário. Assim, o Sport teve o time todo à disposição. Everton acabou tendo a lesão gravíssima, mas foi agora nesse último jogo. E o Sport, a queda de produção do Sport foi justamente no primeiro momento do ano onde o time pôde descansar. O time jogou quarto domingo, ou até mais do que isso, que chegou a jogar domingo e segunda-feira, desde que a temporada começou. Aí no momento que o time, uma semana cheia, assim, não estou dizendo que erro, é
mudança
que é
tática,
por,
né?
É óbvio que não é por isso, mas estou dizendo assim, que comparando com, outro, com outros anos, onde de repente era um calendário apertado, era, coisa, foi, era no momento onde não havia nenhum motivo para o esporte...
Mas é que tá, Cássio, e aí é que tá. Pode ser coincidência ou não, mas
não,
assim...
Não, não é coincidência, não,
é que chegou... você tem o tempo... Luxemburgo, o time é teu, trabalha o time. Aí quando ele começou a botar o DNA dele, o time caiu.
Não, foi isso mesmo, ele teve tempo pra treinar e fez assim, ó, galera, é o seguinte, agora a gente tem tempo, eu quero fazer um ajuste aqui.
Exatamente.
Foi exatamente isso. Exatamente. Ele disse assim, eu vou fazer um ajuste. Qual é o ajuste, professor? O time vai deixar de jogar no molde que joga. A gente vai montar um quarteto aqui. Diego Souza vai se aproximar mais de André. A gente vai fazer novas funções. Quando o Wesley chegou, ele trouxe, colocou essa carga dessa mudança tática numa performance que o Wesley não consegue demonstrar. Isso não deu certo. Ficou claro que não deu certo. O Sport levou uma porrada do Grêmio do jeito que levou. Foi improdutivo contra o Avaí do jeito que foi. E aí é por isso que dá uma canseira de Luxemburgo. Primeiro ponto. Além de todos esses erros, esse erro de esquema tático, além da entrevista de Porto Alegre, que a gente pode não querer ficar voltando para não ficar chato, mas queira ou não queira, é algo que o treinador não deve fazer. Aí você tem substituições questionáveis, aquela de Bruno Xavier contra o Avaí, aquilo é um assint, tá? Aquilo é um recado, aquilo não é coisa para se fazer, faltando 15 minutos de uma partida de Série A. E do mesmo jeito a gente usou essa frase no telecast, eu repito ela aqui. O treinador que assiste o primeiro tempo de Sport e Flamengo, o cara está ali na beira do campo assistir o primeiro tempo, o time está perdendo de 1-0, o time foi dominado, o time está jogando mal, ele chega no vestiário e diz, olha, eu tenho a solução aqui, a solução é a seguinte, eu vou colocar o Thalisson.
Exatamente.
Esse cara não está olhando para...
Eu não acreditei. Quando eu estava na redação vendo o jogo, eu não trabalhei no jogo, mas eu estava assistindo o jogo, quando ele volta com o Thalisson, eu perguntei para o Breno que estava cobrindo o jogo, eu disse, Breno, olha só, eu não entendi não, vem cá. Ele estava botando o Thalisson. Certo, é mesmo inacreditável.
Fora de sintonia, completamente.
Fora de sintonia, perdido.
Porque sabe o quê? E aí, esse fora de sintonia, essa questão do Thales, é uma coisa, mais uma coisa de Luxemburgo. Que ele quer é o individual se sobrepondo ao coletivo. Por quê? Thales é uma. Ele pegou, a gente fica brincando, que pegou o menino pra criar. Então, ele quer impor.
A impressão que dá é essa mesmo.
Então, ele quer impor, forçar a barra, né? Assim, ó, eu entendo futebol. Esse menino aqui, eu vi esse menino joga bola. Aí, só que isso aí é uma imposição individual dele. Sobre o coletivo, porque que é o Sport.
Quem brilha é ele, né? Se dá certo ali, por algum motivo.
Porque ele já tá
insistindo em Thalisson. E o time melhor e ganhou o jogo era na conta do Luxemburgo.
E Lucas, ele tá insistindo, ele tá criando o Thalisson. Assim,
Thalisson, até agora, não mudou.
Não jogo mudou em jogo nenhum.
Nenhum.
E nem vai mudar.
Como eu falei, eu dei até exemplo do Tela.
O garoto.
Eu dei até
exemplo do jogador, que não é um mau jogador.
Rejeitado, exatamente.
Hoje em dia é tratado como um jogador safado.
É. A torcida rejeita, é.
Porque não tá preparado pra essa carga e Luxemburgo acaba expondo.
Por exemplo, Juninho, eu falei no Tela que Juninho já mudou o jogo.
Fabrício, que tá no Oeste.
Já mudou o jogo também, mas com o Thalisson isso não aconteceu ainda. Assim, realmente não se justifica a insistência e eu acho que esse ponto que o Lucas falou, eu acho que é importante, da antipatia que cria o jogador, de parte da torcida, é uma coisa que o jogador, inclusive, não merece.
Não merece.
Porque é da base, tem futuro, né?
Você tá queimando
e aí um jogador. Mas que ao mesmo tempo, se ele fazendo uma autoavaliação, acredito que já tenha feito, ele sabe que ele deve estar se considerando muito sortudo. Porque ele deve ser assim, meu amigo.
É, mas assim, mas é uma parece, assim.
Eu não tô com essa bola toda.
Mas é muito ruim também você ficar com isso que o Lucas tá fazendo. A torcida começa a pegar no pé do menino, o menino não tem culpa nenhuma, porque o menino vai fazer o quê? Não, não quer jogar, não.
Ele
vai
não, jogar, o que você falou, agora, o que você falou é o que eu mais li na internet. As entradas repetitivas de Thalisson faz com que quase todos os torcedores digam. E Fabrício lá no Oeste. Porque não tá jogando, não tá se queimando, então. A visão da torcida do Sport de Fabrício é de um jogador muito melhor do que de Thalisson. Assim como a visão da torcida do Sport é de que Tomás é muito melhor que o Wesley. Porque Tomás, nas poucas oportunidades que teve, não foi tão mal quanto o Wesley vencendo.
O fato dele não tirar o Wesley, né?
Nunca tirou o Wesley. É uma coisa da aposta pessoal. Mas assim, repito, a questão do Wesley... O Wesley, queira ou não, ele jogou 3 jogos só pelo Sport. Muito mal os 3. O Sport perdeu os 3 e não fez um gol. Mas é um jogador que ele trouxe, ele tá ali apostando ainda. Mas Thalisson é uma aposta que ele veio... Ele pensou que Thalisson,
lá deu atrás. Deu certo uma vez, a verdade é essa. Ele botou Thalisson no segundo tempo
contra do Flamengo. Jogo
contra o Flamengo. Aqui.
Contra o Flamengo.
Você disse que foi no segundo, foi no primeiro ainda. deu certo, o Thales entrou bem, fez um, aí pronto.
Foi o primeiro jogo que ele elogiou o Thales. Aí encantou. Ele no final do jogo ele elogiou muito o Thales, enfim.
Aí ganhou essa peste de que teve um olho bom pra botar o garoto.
Exatamente.
Aí ficou com isso.
Mas você não pode impor, aí eu repito, o individual sobre o coletivo. Você não pode impor o que ele pensa, o que ele quer pra ele, o que ele quer provar pra torcida do esporte, pra quem quer que seja dele, em cima do que o que ele tá. Ele é treinador do esporte, então ele tem que pensar no esporte, o que é melhor pro esporte. E se o melhor pro esporte não é Thalisson, azar de Thalisson.
João, eu te falei assim,
azar de Thalisson, azar de Luxemburgo.
João, eu pensei o seguinte, pessoal, vamos supor, ele assistiu o primeiro tempo e falou assim, porra, o que eu preciso é um jogador pra botar ali mais pela esquerda. Que essa linha dele tivesse correta, era muito melhor, mas muito melhor colocar Anselmo e deixar Patrick fazendo a de Thalisson. Assim, é tudo que já foi falado aqui.
Entrou até bem, Anselmo, né?
Isso. E aí me preocupa a permanência do Luxemburgo no esporte. Ele agindo dessa forma, ele mostrando esse tipo, ele insistindo no erro, mostrando essas escolhas equivocadas, esse pensamento que é uma espécie de um rótulo de Luxemburgo, e ele vem aqui e comprova esse rótulo, tá? E o fato de estar imerso numa situação de rebaixamento também acho que é desmotivante.
Ele disse isso. É. Ele disse isso antes do jogo, qual foi o jogo? Um jogo recente, quando perguntado, ele disse, eu não vim pra cá pra disputar, pra livrar time de rebaixamento.
Mas é pra jogar do game, pô.
É melhor ir embora. Ele disse isso. É melhor eu pegar as coisas e ir embora. Se for pra disputar contra o rebaixamento, pode voltar. Essa entrevista. Ele disse, é melhor ir embora. Eu tô aqui pra disputar Libertadores.
Então eu
ele
acho.
Ele abriu a boca pra dizer isso. Só que hoje a diferença é de 2
pontos. Eu arrisco dizer que...
E só corrigindo, Fred, são 8 pontos já pro G7. 8 já.
Eu arrisco dizer que apesar da renovação, apesar de tudo, a próxima, se vier um golpe forte no esporte, ou quarta ou segunda, ele cai.
Um golpe forte do esporte hoje...
Seria eliminação na quarta.
Eu acho que um golpe forte do esporte hoje seria uma eliminação na quarta, porque... Pra levantar o esporte
contra. Mas caso não venha a eliminação, vamos supor, o esporte perde lá de 2-1, ou empata em 1-1. Caso não venha a eliminação, uma derrota quarta-feira, uma derrota segunda-feira na Ilha...
Na Ilha contra o Vasco.
Pro Vasco, eu também acho... que abre a possibilidade de demissão, ou até, talvez tenham feito um acordo, dele, como o Lucas falou, ele já jogou essa deixa, ele já disse que se for para brigar pelo rebaixamento, é melhor ele ir embora. Então, talvez, ele peça demissão e alivie um pouco a situação.
Porque, por exemplo, eu acho que um cenário de um esporte, uma eliminação quarta-feira para a Ponte Preta, e uma derrota pro Vasco.
Não, vê só.
Aí, eu não vejo como...
As duas coisas eu nem cogito. Eu acho que uma delas já é suficiente. Eu acho que se ele for eliminado quarta-feira, ele não comanda o time contra o Vasco.
Tem uma coisa de Luxemburgo, pra mim tá ficando muito clara. Quando a gente vai juntando aquele discurso pós-jogo contra o Grêmio, esse discurso que ele deu, que ele faz isso pra, na tese dele, mexer com os jogadores, aí fica uma coisa muito clichê. E quando está esquecendo a essência mais importante, que é o trabalho do campo, né? No dia a dia, que é como o João falou, a gente já falou 10 mil vezes aqui. Quando teve tempo para treinar, o time piorou. Aí fica usando esse recurso de discurso toda hora, de boleirão, de não sei o quê. E aí vai acabar se pegando pela palavra. Porque se o cara voltar essa entrevista e botar no ar, qualquer um que pegue hoje na empresa, como é que vai ficar a cara dele hoje? Se o esporte hoje está nadando contra o rebaixamento, vai embora? Porque disse que era melhor ir embora, se fosse para disputar o rebaixamento. Então o Xabu tem que refletir um pouco, sabe? Porque ele chegou aqui com essa pecha de uma grife que ele é, e que quando vai para a coletiva, você sente isso, a imprensa daqui respeita muito, olha para Luxemburgo ainda como o tratamento que ele tem aqui ainda é diferente, se ele tivesse num centro como São Paulo, como Rio de Janeiro, por exemplo. É inegável isso, o respeito que se tem aqui por ele, pelo nome que tem, por tudo. Mas ele é um cara que ele tem que refletir essa altura da carreira.
Até porque, Lucas.
Porque passa essa sensação de que, porra, dessa coisa mesmo que já sabe tudo.
Não, e outra coisa,
ele fica batendo nesse discurso que nada, o que a turma faz hoje em dia, esses exercícios.
Ele já falou isso, já falou.
80, futebol não mudou nada. E fica nesse discurso repetitivo, mas na prática.
Ele tem que refletir, assim, porque é o seguinte: ele veio, o Luxemburgo veio pra cá, qual foi o mote? É um treinador, fui vitoriosíssimo, um dos maiores vitoriosos da história do futebol brasileiro, mas que está embaixo há muito tempo. Ele veio para cá para dar um ressurgir na carreira.
Ele veio trabalhando. Que muita gente temia que ele não viesse.
Ele veio trabalhador. Mas se ele é demitido do esporte, sei lá, quarta-feira ou domingo, enfim. Se ele for demitido do esporte, bicho, assim, a cara dele fica complicada, porque ele veio pra cá com um objetivo, e aí sim, o objetivo pessoal de ressurgir na carreira, e vou mostrar que não acabou, que Luxemburgo ainda tem pra vender. Não deu certo, não fico no Sport 4 meses. Qual é o clube que vai contratar ele, Luxemburgo? Qual o mercado que ele tem? Porque hoje, o Luxemburgo já não tem mercado nos grandes do Rio, São Paulo, Minas, não tem.
É outro ponteiro.
Onde é que ele vai jogar? E Luxemburgo, ele não vai... Porque pro Sport, ele aceitou... O primeiro clube do Nordeste que ele veio, ele aceitou vir pela estrutura do Sport, porque o Sport é um clube muito bem estruturado, de fato, tem um dos melhores setores do Brasil e tal. Luxemburgo não é um treinador para aceitar, caso ele seja demitido do Sport, dirigir Ceará, dirigir até mesmo Vitória da Bahia... Ele não vai.
E aí, João, por isso que ele mudou tanto o discurso pós-Porto Alegre. Porque ele sabe, em algum momento ele chegou a cabeça e disse, bicho, eu tô nas mãos dos jogadores. Ele precisa que os jogadores relevem o que ele falou em Porto Alegre e na quarta-feira contra a Ponte dê uma demonstração de que isso pode ser possível. Até então, tinha uma dúvida, porque eu já vi gente de novo falar de vontade contra o Flamengo. Pra mim não faltou uma grama de vontade.
Não.
O time muda de ideia, quarta corre, não.
Faltou, não.
O time já
faltou,
deu uma prova contra a Ponte de que é capaz...
Eu achei que o time se correu
contra o Flamengo. Correu contra o Flamengo, também acho. Correu. Lutou pelo empate com um homem a menos. Chegou perto até de empatar o jogo
e
com um homem a menos.
E digo mais, se o Luxemburgo estivesse escutando esse podcast, ele ia abrir a boca pra dizer, pra gente tá criticando aqui a entrada de Itália, você ia dizer, eu melhorei o time.
Foi.
Vocês estão falando besteira aí, que o time melhorou no segundo tempo. Ele ia dizer isso. Então, o time melhorou muito, cresceu no segundo tempo.
Itália só foi horrível, não. Foi não. O problema é
a opção, né?
O problema é ele enxergar, ler aquele primeiro tempo e dizer, eu vou ganhar esse jogo aqui é com o Itália.
Exatamente.
Pelo amor de Deus.
E aí, Lucha, caso ele tenha admitido, assim... Se bem que ele tá muito preocupado, não. Ele pode ter um mercado, sabe qual é o mercado que ele tem? Volta pra China.
Que foi mal lá também.
Vai pra China, pro Arábia, alguma coisa assim. Aí então, também, assim, ó, preocupado de dinheiro, o homem tá não.
Então, mas a situação, a grande salvação do Sport pra temporada, além de, lógico, quanto na Série A, é a Sul-Americana, né? Por tudo que foi traçado, por tudo que se sonhou no começo do ano de brigar por uma Libertadores.
Inclusive, Rafa, a Sul-Americana desse ano, claro, a gente vai falar dela já, mas caso o Sport siga com mais derrotas do que vitória e não volte a cogitar, que eu acho que não volta a cogitar verdadeiramente uma vaga na Libertadores, ainda que vire G8, G9 talvez, até abrisse uma brecha para o Sport tentar, de brigar pela Sul-Americana de novo. Tá? Lutar, dar a vida na desse ano, mas garantir sua presença na próxima.
Mas de certa forma, Fred, a Sul-Americana está no contexto da permanência. Eu acho que, assim, não precisa dizer que vai brigar pela Sul-Americana, porque, assim, você ficando na primeira divisão, você
tá quase certo. Mas
ano passado, se levou do rebaixamento,
mas foi 14º, não foi 16º. Então, assim, brigar pela última vaga, claro, da Sul-Americana. Por quê? Pelo agravante de não estar na Copa do Nordeste. Tá? Não estando na Copa do Nordeste, não estando na Sul-Americana, você vai deixando o calendário completamente vazio para 2018.
Mas pela lógica do presidente, aí o time tem que chegar voando assim no brasileiro. Né?
E sobre 2017, que é a pergunta, não tem a menor dúvida que o Sport, nesse momento, deve tratar o jogo da Ponte Preta com prioridade, como eu falei isso hoje tem de Flamengo e Sport. Ali eu já falei, veja só, ainda que o Sport precise muito voltar a pontuar no brasileiro, esse jogo do Rio é uma escala para quarta. Porque o jogo de quarta vale mais.
Muito mais.
O jogo de quarta vale mais.
Veja, especificamente sobre esse do Flamengo. Porra,
sim,
esse aqui era
sim.
Era um jogo, embora para a torcida do Sport tem um gosto mais amargo do que o normal em outros adversários, sim, mas na hora, analisando friamente, até pela posição da competição, perder do Flamengo no Rio está completamente na conta. O que não está na conta é um 5-0, como foi o caso do Grêmio. Mas assim, 1-0 até 2-0.
E o Flamengo, o jogo do Flamengo foi 1-0. O gol de
Everton Ribeiro, o Sport estava muito desfalcado, né? E teve problema de última hora.
O jogo aconteceu.
Mas é que o Flamengo não fez uma boa atuação.
E abriu a brecha para ter
um Sport. Mas ele fez uma boa atuação porque ele não vem fazendo boa atuação. Inclusive a discussão, mesmo com a vitória sobre o Sport, se mantém lá a discussão em relação ao
Flamengo. Mas o jogo é quarta-feira.
No caso de Sport e Ponte Preta, era um jogo que o Sport já tava era para estar classificado, chegou a ficar 3-0 com controle absoluto do jogo de ida. O Sport foi muito superior
à Ponte Preta. Eu arrisco a dizer, Cássio, que se tivesse sido 3-0, a Ponte Preta ia com o time reserva quarta. Por tudo que está acontecendo lá, por tudo que está acontecendo em Campinas, se tivesse sido 3-0, eu acho que a Ponte já...
Mas agora ela precisa de um 2-0, é uma chance.
Agora a Ponte está olhando esse jogo como uma chance, o jogo da recuperação.
Agora mudou. Por quê? Porque já perdeu a Aranha, perdeu o Sheik, então assim... Perdeu o treinador, a Ponta está numa situação tão
ruim.
Vai fazer o jogo
da recuperação. A Ponta está fazendo jogo como um jogo da recuperação.
Dela. Perdeu do Atlético Goianiense no sábado, num jogo que. Eu achei. Aqui a reação é um gigante.
Eu e Bento. Eu assisti também.
Meu irmão, sábado eu vi a garota do trem, meu irmão. Meu amigo. E sabia que aquele foi um livro, ele disse. Parabéns, viu? A adaptação foi muito ruim. Não sei.
Ou seja, era melhor ter visto Ponte e Atlético Paranaense.
Muito melhor. Mas, voltando pro jogo, dá vontade de contar o spoiler, só para as pessoas não assistirem esse filme.
Eu li o livro e vi o filme.
E aí?
Livro sempre é muito melhor.
Pô. Mas acho que dessa vez. Mas de vez em quando é muito melhor. Nesse caso é uma galáxia, profissionalmente. O filme é muito um tolete. No caso de Sport Ponte. A derrota para o Atlético Mineiro, acho que foi uma bomba que caiu em Campinas, do mesmo naipe de Sport para o Avaí. Embora o Avaí continue sendo, tenha tido uma largada excelente.
A Minardi trocou
o
motor.
A
Minardi trocou o motor.
Aí, a classificação para Ponte Preta, por exemplo, a Sul-Americana é vista para o Sport como objetivo. Veja, ser campeão é uma coisa muito difícil, mas assim, o objetivo é de você fazer uma grande campanha. A internacionalização, como se fala do Sport, internacionalização... Ela não está atrelada só se você for campeão, não. Você chegar na reta final da competição, você já conseguiu isso. E em algum momento, vai lá, você pode ir.
Sim, pode.
Pode chegar. No caso da Ponte Preta, que já foi vice-campeão da Copa Sul-Americana, embora não seja não tenha sido a forma ideal, porque aconteceu de sendo rebaixada. E não é o que você quer ser
vice-campeão. Ponte Goiás, né?
Goiás foi da mesma situação. É. Pô, o legal é você disputar o título e tá no brasileiro ainda, né? Não é porque largou um outro, não. A Ponte Preta pode encarar esse jogo pelo que Fred falou, mais pelo processo de reconstrução para a Série A do que de objetivo da Sul-Americana. Embora a cota seja milionária, tenha uma excelente grana para essa partida. O caso do Sport, reforçando, é uma meta do clube. Por isso a valorização da competição sempre foi muito grande e sempre foi muito frustrante chegar em várias vezes, não está sendo dessa vez, mas várias vezes... Na hora que chega a Sul-Americana, sempre tinha uma desculpa para mudar o time, para alguma coisa, sempre tem alguma coisa do brasileiro. Dessa vez, o problema dessa vez é chegar na Sul-Americana tão mal na competição nacional. Que aí faz com que, de repente, o próprio grupo tenha um foco de dizer, meu amigo, a gente está muito mal na competição, que ninguém quer ser rebaixado. Jogador pode querer derrubar treinador, treinador pode querer boicotar não, o jogador, pode fazer tudo, mas rebaixado, ninguém quer botar o rebaixamento na carreira, não. Geninho viveu 20 anos dizendo que não queria ser, foi cair com o Náutico em 2009, dizendo que nunca tinha caído e não queria. Ninguém que. Tu acha que ele queria botar? O cara tava a carreira do cara
no tempo. Pode, ninguém quer, não.
Então ninguém quer. Aí não sei em que ponto isso pode atrapalhar esse jogo da Ponte Preta, mas assim como a vitória no jogo de ida, ela foi um ponto fora da curva dentro de um cenário muito ruim que acabou acontecendo pro Flamengo, porque aquela vitória deu um fôlego extra pro Sport. Esse jogo pode ser isso agora, e não necessariamente vencendo, se classificando. Se o jogo for 4-2 para Ponte Preta, o Leãozinho volta com uma tabocada grande. Já levou 4 lá na Série A, mas se voltar 4-2 para Ponte Preta, mas voltar com a vaga, meu amigo, você volta. Ó, você tenta resolver essa bronca para frente. Que a Sul-Americana, as quartas de final seriam. Duraria tempo. Aí o time voltaria pro brasileiro, mas você volta com a vaga. Depois de você abrir 3-0, é muita bronca.
Não, brigar pela vaga vai e mais. Mesmo com sendo 3-1. Pela vantagem que o Sport conseguiu, e pela Ponte Preta ser um time que não é grande, não é um super time e por estar em crise, o favorito da vaga é do Sport.
Ô João, porém, o Sport não dá, o futebol do Sport não dá segurança.
Não, nem a Ponte, Cássio.
Mas eu falo assim, nesse momento é mais pela Ponte, porque a Ponte vem tomar, porque esse Sport não é copeiro.
O Sport, veja, o Sport, pela vantagem que o Sport tem no primeiro jogo, pela Ponte no seu grande time, está em crise também. Se o Sport não voltar classificado, e aí é o que a gente falou, o Luxemburgo corre de ser rebaixado, de ser demitido, é justamente porque a pancada vai ser muito grande.
Muito grande.
Se o Sport volta, não classifica, porque hoje a vaga tá com o Sport. Para o Sport perder essa vaga, ele vai ter que
2-0, né?
Mas
só para deixar claro que aquilo que eu falei do 3-0 tem sentido, eu estava lendo aqui as matérias da Ponte, a discussão se ainda vale desgastar quarta-feira com o 3x1. Então, assim, com 3x0 nem teria discussão. É isso que eu tô falando. Porque aqui, o que é que eu tava lendo agora? A Ponte escolheu Vadão para ser o novo treinador, mas ainda não teve a resposta positiva dele. Diz que só trabalha com esse nome.
Tava do lado, né?
É.
Tava no Guarani.
E há uma busca. Há uma busca. Tá se considerando essa semana chave. Por quê? Porque o jogo do final de semana é Chapecoense e Ponte.
Chapecó.
A Ponte trata esse jogo como crucial para não afundar de vez no campeonato, não entrar na zona de rebaixamento. Ela está ali a um ponto da zona de rebaixamento. Sabe que o momento brasileiro é muito complicado. Já perdeu duas peças muito importantes para o jogo de quarta. Perdeu o goleiro e perdeu o Sheik. E nesse momento já há discussão lá de se vale ir para o risco. Assim, desgastar um time, porque não é só ganhar o jogo. É fazer 1x0, continuar em cima. Para um jogo de alto nível de desgaste. A Ponte gosta da Sul-Americana, a Ponte sonha com... É um time sem título, né? Sonha com título, mas nesse momento...
A trava da Ponte é um Ecos.
Mas nesse momento, o jogo, de fato, é um jogo que está com a... Deixa o Sport mais perto da vaga do que longe, porque, queira ou não queira, começa...
Léo Gamalho vai jogar?
Acredito que sim.
Léo Gamalho fez maldade que o Léo Gamalho fez. Que o gol da 3x1, né? O gol da Ponte
não foi dele, não.
Mas assim, pô, passei de Léo Gamalho, passei 3x1, só podia ser dele.
Mas foi útil, né?
No final das contas.
Pode ser que ele faça um golzinho quarta-feira.
Pode ser. Ó, se o Léo Gamalho fizer um gol na. Se o Léo Gamalho fizer.
Aí vai ser 1x0.
Se
o
Léo Gamalho fizer um gol na.
1x0
ponto.
1x0
ponto. 1x0 ponto.
Bom, galera, vamos ver.
Mas se ele fizer 2x0 ponto, aí agrega.
Aí não é Léo Gamalho.
Não, e só pra terminar, Rafa, o Sport, naturalmente, o que se espera. É a mesma escalação.
Sander.
Com Sander, no máximo.
Porque ele chegou, não tem como. Ele não pode escalar o Wesley. Assim, ele não pode escalar. Se ele escalar o Wesley, o Sport tá eliminado.
Ele pode, ele não tá.
Ficam duas dúvidas pra esse jogo. Se Lênis entra titular, eu acredito que entra.
Acho que entra.
E se.
Sula, né, pai?
E quem é a defesa, eu acredito que é Henrique.
E só rapidinho, pra encerrar o Sport. A gente tem uma boca maldita, velho. Foi na Gomenor que a gente falou o negócio do jogador. Ah, tu lembra? Porra, não lembro do jogador. Que passa mal, que não tem o Cococash, que o cara. Na hora. Sander.
Foi verdade.
Sander, meu amigo, zero grau no corpo. A gente falou isso no podcast passado, porra.
Ou foi na HM. É difícil o cara.
Que é difícil,
mas, tá, mas não. Detalhe, não é aquilo.
É, eu sei, mas veja, porra. Mas foi uma
veja, foi perto do que a gente falou. O que a gente falou no HMNON, ninguém escutou, que era o seguinte. No jogo
o cara pediu substituição.
Como ninguém,
substituição.
Durante o jogo, pede substituição pra dizer, meu amigo, toca o
Itabar. Não, não.
Perdi. Aí o cara sai. Mas Sander, ele passou mal.
Mas chegou fraco.
Chegou fraco.
Chegou fraco.
O cara no banco aí. Não sabe qual que é o cara no banco, não, porra. Deixa a nota.
Mas ali no banco.
O Xandor, o cara levantar.
Não, velho, no banco.
18 do primeiro tempo, lá vai Sander, discretamente no vestiário.
No banco, ele já tá com o Mosaic.
É, mas não precisava ficar no banco, não.
Sim, mas velho.
18 pelo tempo levando o cara discretamente indo pro vestiário. Com 29, lá vai o cara de novo pro vestiário.
Não, pior desse não, pior desse não. Aí o cara levantar do banco, aí chega a repórter de campo. Sander aquecendo. aí alguém entende errado.
Não, hoje assim,
é só assim, cara. Sander.
Sander. Não, foi no vestiário, voltou Sander.
Constrangedor é o seguinte.
Sander de novo.
Sander levanta, turma. Na turma do banco. Vai pra onde, Sander? Sander, vai pra onde?
Ah, mas só reforçando que a dúvida não era essa. A dúvida era, durante o jogo, foi. O cara chegar... Tchau, aqui, ó. O símbolozinho da troca. O símbolozinho da troca.
E,
é nervoso.
E o constrangimento também é o seguinte. Tá lá, né, Luxemburgo, nervoso. Tá lá na pressão. Pá, 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 Sander, tu vai fazer assim, Sander, aqui. Aí Sander, no meio da graça, assim, levanta a mão. Passou. Vai dar não. Aí, por que, Sander? O que é isso? Vai dar não. Aí, por que? Aí ele vai pegar na frente da galera, ó... Isso é constrangedor.
E bom, você é que não cai dentro do doping, não, né, velho? Mas assim, já pensou aqui, ó. Já pensou. Não pode cair.
Bom, galera, o Sandro Santa tá chegando, tô contando a situação dele, mas o que tá chegando mesmo.
Joga quarta.
É o Samba Recife.
Hoje tem!
No cada gol.
Samba Recife 2017. Faltam menos de duas semanas, dia 30, lá na área externa do Centro de Convenções. Lembrando que é das 6 às 6.
Eu tô ganhando tanto ponto.
Ei, João.
Tanto ponto que eu tô quase certo que eu vou pro Samba Recife.
É um sábado, né?
Sábado, dia 30.
30, é.
É, enquanto vocês estiverem no... Enquanto vocês estarão no Samba Recife, eu não vou poder ir, que eu vou estar no caminho do Barco Panorama.
Marinheiro, virou marinheiro.
Acho que tiver no Recife,
sabe,
né?
Já sabe,
essa,
né?
Essa viagem de barco é hostil.
É nada.
Se der uma de Sander...
Não tem perigo de eu tomar esse remédio que o João tomou.
Não, ok.
Mas é, vai alimentar
os peixes, né? Tu não vai trabalhar com Dramin, não.
Não, o Mosaic é um trabalho de
jeito. Porque ele vai ficar no marinheiro. Vai ali, ó, o barco balançando.
É hostil essa viagemzinha de barco daqui pra Noronha.
É, tu tá pensando que vai brincar.
Tu tá pensando que é caiaque ali no...
Meu amigo, eu acabei de falar que eu não vou tomar em Mosaic. Draminha toma, toma. Não,
mas tu tá pensando que é a água mexe que nem a turma que tá remando, quando passa ali no caparico tem uns caras remando. Meu amigo, quando chega ali, na metade do caminho...
Eu sei, Jô.
E tem um negócio que você vai ser, talvez, pelo menos o pessoal que conta que foi, você é tipo um peso. Você vai fazendo peso no bar. Então, assim, tu tá fazendo peso, tem importância, é um peso. Se der um revestrez.
Tem bar, tem banheiro não?
Hã?
Não tem banheiro.
Claro que tem.
João olhou pra mim, chega ficando nervoso. Não
tem bar que tem banheiro não, meu amigo. Tem que botar.
João olhou assim, parou. João
parou assim. Ah, chance de ir pro negócio desse. É zero,
mas velho. Nessa situação, certamente são amigos com.
Não são, cara. Ele tá indo pro barco.
A galera não vai botar Rafael num barco assim, não. Eu tô falando, não vai colocar. Aí é melhor não ir. Aí,
porque... Bicho,
não, Trajano foi no barco sem banheiro.
Sem banheiro, foi.
Barco aí. Complicado.
Bicho,
semana passada virou um, né? Daqui pra frente, não.
Continua com a
gente. Os caras tiveram que nadar um tal de 3 km pra chegar na hora de casa caiada. Nadaram 6 horas seguidas, chegaram mortos. Chegaram vivos. Foi morto e cansado. Chegaram acabados, mas tudo sobreviveu. Mas 13 quilômetros no braço, velho. Na vida.
Com tubarão.
Desses 13 quilômetros, aquela faixinha de 1 quilômetro, que é o canalzinho que tem, meu amigo.
Chegaram.
Os caras olham assim, ó.
Morto,
fizesse nada com isso, ó. Fecha o olho agora. Crau. Porque é 1 quilômetro agora que, meu amigo, risco muito alto.
Mas olha só, um barco sem banheiro. Tem a chance, é
com onda de 4 metros, 5 metros.
Esse bicho falando de tubarão, o cara tá preocupado com o banheiro ainda.
Ele ficou olhando pra mim assim, como quem diz, bicho, eu nunca vou.
Não, vou não.
Mas bicho, quem for precisar mais Recife, pode ficar tranquilo.
Vai ter banheiro,
banheiro tem estrutura, tem, a coisa fora de série, como eu falei. De 6 às 6.
Espero que você não lembre do Samba Recife.
No camarote 45, tem banheiro? Tem, né?
Tem, pô.
Tem samba todo.
Lucas. A gente vai, porque eu tô fazendo tanto ponto na patroa. Eu vou conseguir.
Meu irmão, 13 quilômetros é prova olímpica, pô.
É demais. Ó, os pontos que eu tô ganhando com a patroa é tão grande, vê só. Sábado.
Tá acumulando.
Tô acumulando. E sábado eu fui de animais. Já mudou a pauta, já pode passar pra Série B, não?
Ainda não.
Então, rapidinho. É, os pontos é o seguinte. Eu vou sábado de civil pra Caruaru. Pro jogo. Eu vou de boa. Aí eu disse, pô, como é que eu vou pra pro jogo?
Tobogã.
Aí eu falei com meu irmão não vai, caravana não tava querendo muito ir, eu disse, porra, eu
Augusto. Quero fazer.
Augusto vai de caravana, tá puto. Aí.
E por que ele vai, porra? Você tá puto?
Ele vai
ser. Ele vai ter que ir.
Aí eu disse.
Tu foi feliz quarta-feira pra ilha, foi?
Futebol na diversão.
Tu foi, futebol na diversão, porra.
Aí eu disse.
Sabe por que a comparação não cabe?
É.
Porque se o Leãozinho foi pra Caruaru, eu largo. Aí pra ele é Rembrandt.
Eu.
Menos, né? Premier, né? Aqui, aqui em casa é com o Rembrandt, né?
Rembrandt.
É isso mesmo, é.
Aí, vou ganhar os... Aí como é que eu vou pai pro jogo? Chamei a patroa. Sei lá. Queres ir pra Caruaru, não? Um passeiozinho.
Qual é o golpe?
Aí ela disse...
Ela
sacou. Ela disse, na verdade, tu quer um motorista, né? Aí eu disse, não, tá vendo como você tá sendo injusta. Mas na verdade era. Eu disse, ó, tu não, passeio injusta. Aí a gente vai pra Caruaru. Tu não vai pro jogo. Ela não gosta de futebol, não gosta de futebol. É igual a tua. Não gosta de futebol, não. Aí eu disse, ó, eu vou pro jogo. Mas você fica lá, passa em Caruaru, conhece lá, vai pro negócio de artesanato que ela gosta muito, sei o quê. Dorme lá, já faz um passeiozinho, já vai domingo, já leva pra jantar, já faz a fretezinha.
Ah, cadê o motorista?
E volta no domingo. Não, então, mas aí, por quê? O plano de senhora é bate e volta, pra ela voltar dirigindo, mas aí ela não quis. Com razão. Aí a gente vai dormir lá, e aí pronto. Aí, resumo da ópera. Eu vou pro jogo, vou tomar cerveja, vou fazer tudo que eu queria fazer, e ele vai ganhar ponto. Gostasse?
Samba Recife tem 30.
Samba Recife tem 30.
Tu queira, qual ponto tu queria? Se tivesse que escolher, tu queria ponto aí com Priscila ou com o Timba?
O Timba tá precisando mais. Os pontos de Priscila eu tenho, guardadinho.
Priscila já equilibrou, não foi?
Priscila, na verdade, eu quero bônus. porque aí pra ir pro samba Recife, fica botando um bônuszinho. Mas eu tenho um ponto suficiente, eu não passo fome não. Agora o Timbuzinho tá pesando.
O Timbuzinho não. O Timbuzinho não posso te dar o luxo.
Mas, ó, posso dar o luxo, não.
Pra João, pra João e.
Ela vai contigo pra Caruaru, meu irmão. Não
foi. Vai, pô. Agora eu falo isso tudo, porque ela não chuta o programa, não.
Pra João ir curtir Ferrugem, Imagina Samba, Belo, Dilcinho, Turma do Pagode, Sorriso Maroto, Péricles, Léo Santana, Tiaguinho e Xande Pilares, tem que estar feito Corinthians ali, né? Com gordura.
Não, e sobra, tô, né? Com gordurinha. Tu vai, a gente vai, Lucas, fechou, né?
Fechou. Só pra não passar despercebido, falou de Samba Recife, me lembrei. Diego Souza, a fase tá tão ruim que foi jogar o campeonato. Falou de Porto também, não sei o quê. Teve campeonato de futebol em Porto. Sábado, né? Eu tava lá. Jogou ele e Léo Lima. Duas porradas.
E tava um boato que ele tinha sido campeão, foi mentira, então, né?
Campeão de quê? Duas porradas. Ninguém fizeram nenhuma graça.
Agora, pessoal,
a fase tá foda.
Se Léo Lima e Diego Souza, profissas, entraram e perderam, esse bicho queria jogar com mini crack esse campeonato.
Jogar não, não era esse não.
E, é, tô ligado, que queria.
Respeito os caras.
Quarta categoria.
Respeito os caras.
Quarta categoria.
Abacaxi.
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 Amador.
É. Abacaxi.
Sou atleta amador.
É igual a faixa.
Mas de quê, meu irmão? Tua categoria do tênis é tão boazinha.
É boazinha, é terceira divisão. Então, tô melhor que o CSA.
Tu é o quê?
Terceira divisão.
Tu é terceira classe.
Terceira classe.
Em Pernambuco.
Em Pernambuco.
Fred.
Terceira classe. Já consolidado alguns
São
anos.
Quatro. São seis. Você sabe por causa do REC, né?
Terceira classe.
Fora do REC.
Terceira classe. Já apanhei de ouvinte na terceira classe.
É?
Já apanhei de ouvinte aqui na terceira classe.
Tu é peripé. Nunca fosse terceira classe.
Terceira classe foi vice-campeão da quarta. O cara sobe, porra.
Soró é o quê?
Soró é primeira, né, porra? Soró é atual campeão, inclusive, ganhou de novo a etapa.
Foi mesmo, foi.
É foda, Soró.
Ressuscitou, foi.
Cheio de menino novo.
Foi mesmo.
Diego e Soró é campeão.
Foi mesmo,
é foda. Desmoraliza.
Não tem
eu acho que Soró, rapidinho, eu acho que Soró ser campeão Pernambuco em tênis. Desmoraliza.
É foda.
Eu lembro do drama
pega de Soró. Pega no meio da raquete.
Eu lembro do drama de Soró. Para ganhar um ponto no
ranking. É, pra tu ver como é que desmoraliza.
Eu uma vez, eu acho que eu
fui nervoso. Eu acho que
nos primórdios. Mas não ganhou. Mas não ganhou, né?
Nos primórdios do Twitter.
Eu apertar um set.
Tu vai lembrar disso? Acho que não sei se vai lembrar. Nos primórdios do Twitter. Eu acho que eu tive uma discussão com o Lucas. Por causa de Soró, por causa desse um ponto. Eu tava menosprezando e esse bicho defendendo.
Se eu contar que eu lembro. Se eu contar que eu lembro. Que era exatamente isso. Era Lucas dando um valor da porra.
E eu
tu e outra.
Menosprezando.
Teve post.
Teve o quê?
Teve post desse ponto. Porque eu lembro agora, eu lembro demais dessa discussão. Porque teve outro. A parada é a seguinte: já teve um pernambucano
que ganhou ponto.
Davi,
que comprou.
Já
ganhou
sem jogar.
Foi sem jogar.
Cresce com a caralho com esse ponto, Davi, até hoje.
Foi um convite.
Eu tô querendo provar que eu lembrava. Exatamente. Tinha outro pernambucano que tinha um ponto que foi sem jogar. Disse, ó, participou, já ganhou um ponto. Cara, cresceu.
Até hoje tem ponto, Davi, ranqueado.
Pernambucano ranqueado com ponto na ATP.
Entra no site da ATP, meu amigo, tem ponto. Bota, o nome aparece se tiver lá. Se o cara estiver mentindo. Esse cara tava aí. Aí a conversa era Soró entrar nisso mesmo. E eu lembro demais dessa coisa. Foi de noite esse negócio?
Foi de noite. Foi um debate. Discussão
foi foda,
boa.
Foi foda.
Tu lembrava disso aí?
Tava lembrando mais. mas fui buscar agora. Eu dando valor. Falei, não, porque é foda. Fazer um ponto é difícil.
Era um challenge, alguma coisa assim. Era...
Não era um future.
Não, eu quis dizer future. Que challenge é...
Já teve challenge aqui.
Tem, mas o Recife Open, pai.
Foi,
Recife,
mas teve Open depois. Um, teve aquele, quando reeditaram.
Com o irmão de Coreia?
Não, ali foi o Future. Mas teve na praia depois um challenge.
Ah, é?
Não, mas reeditando o Recife Open na praia.
Porque o clássico é 1, 2, 3, lá do início dos anos 90, ali mesmo.
Sim, ali é o clássico.
Ali era Davis.
Ali, é clássico, é. Ali era jogo de tênis com 7 mil pessoas na quadra. 7 mil pessoas aqui. Roland Garros é 14 mil.
Sabe, aqui 7 mil é tipo o Maracanã com 200 mil, né?
É muita gente, né?
Porque, veja, eu não acho que a galera consiga armar uma arena de tênis. De
7 era muito mil. Grande, é do primeiro.
Não, mas era grande, mil. Era grande.
Era muito grande.
Jovem, 7 mil. Quando tinha aquele vôlei de praia, circuito Banco do Brasil.
Não, mas foi, Cássio.
Quando a turma armava aquele negócio ali.
Cássio, não dava 7 mil no Verão Vivo?
Mesmo 7 mil.
Tu lembra do Verão Vivo?
Fala de 7 Verão Vivo, não, que eu chegava 1 hora da tarde pro jogo de 10 da noite, 9 da noite.
Verão Vivo, é de graça.
E no último que teve o Charles na praia, a cena. Descalço.
Ali foi foda.
Campeão olímpico, né?
Era. Sem camisa, raqueteira nas costas.
Campeão olímpico não.
Apanhado.
Dois ouros nas costas.
Apanhado.
Porque ganhou ouro de dupla também.
Foi. Quem?
Massu, campeão ali.
Nicolás Massu.
Apanhado, saindo ali pelo calçadão, sem camisa, raqueteira nas costas, cabeça baixa aqui, ó, indo pro hotel, andando.
Pedindo.
Apanhado.
Pedindo informação na praia, levanta a boca, sem saber nenhum.
Apanhado na quadra 3, porra, ali do Pina, não é nem na principal, a quadra que eu rejeitava quando ia jogar no Pina, pô, não ia sair não, bota eu ali na 1. E o cara saiu apanhado, porra. Foi foda.
Pra desistir é foda.
Dois ourinhos o cara
fez. Eu fiz a entrevista, aquela ficou. A entrevista, porra. Vi se mandou essa parte pro diário e deu assim, uma frase do caralho. Perguntaram pra ele: não, Massu, mas você foi campeão olímpico, top 10. Não sei, o que é que faz você ainda tá rodando o mundo? Tá aqui em Recife, correndo atrás de um challenger aqui, um challenger pequeno, né? Que ele fez: é, não tem outro caminho, não, é o único caminho. Eu não posso comprar uma vaga no Top 50 na farmácia, não. Tem que passar por isso aqui tudo de novo, se eu quiser voltar um dia. Foda.
Deu em nada.
Deu em nada.
Bom, pra fugir do escalão de terceira divisão, né, Fred? Que o Fred tá? Náutico e Santa Cruz estão brigando ali na Série B.
Tá,
né?
Um monstro dos ganchos.
Tá um monstro.
E a situação...
Capitão Gancho hoje.
E a situação do Timbu ficou um pouco... mais complicado. A gente, na semana passada, a gente tava aqui falando, pô, o Náutico agora tá 5 pontos, tá a situação ficando um pouco mais favorável, vai pegar, acho que tem tanta torcida, mas a rodada terminou não sendo tão boa pro Náutico, porque a diferença agora subiu para 7 pontos, e o Santa Cruz, que terminou se salvando e conseguiu sua situação de rebaixamento, tá 2 pontos fora, e por incrível que pareça, pode acabar a rodada, a próxima rodada, a 25ª, fora a zona de rebaixamento, mesmo com empate. Tudo vai depender da combinação de resultados, logicamente, e do desempenho dele contra o Londrina. E eu queria saber de vocês se em uma semana muda alguma coisa na opinião de vocês, tanto para o Santa Cruz como para o Náutico, se essa diferença de 7 pontos é uma coisa para assustar ainda mais o torcedor alvirrubro, principalmente porque tem a partida agora contra o Inter, que é complicadíssima.
É, eu acho o seguinte, eu acho que essa semana... que passou, já passaram, assim, foram resultados que nem o torcedor Santa Cruz pode se empolgar demais. Óbvio que é bom você voltar a vencer, o seu Gustavo empacado não vencia, tava, enfim. Mas nem pode se empolgar demais, porque venceu 3-0 um time fraquíssimo do Goiás, é muito ruim o time do Goiás. Para mim, candidatíssimo ao rebaixamento pelo futebol que vem mostrando. E nem o torcedor do Náutico pode se desesperar, porque perdeu do Oeste. É um resultado ruim, é. Mas assim, pô, o Náutico tá afundado na zona de rebaixamento desde a segunda rodada. A diferença já foi de 12, caiu para 5, agora tá em 7, mano. O que já foi de 12? Acho que...
chegou a ser 14, parece.
Né? É, assim, negócio assim. Então, assim, o torcedor do Náutico que não largou o Urso até agora, não vai largar porque perdeu do Oeste. Então, assim, é bem isso, assim. O Santa não pode se empolgar porque foi uma vitória, mas o Santa vai ter que ter uma sequência de resultados para provar que o trabalho de Martelotti pode fazer um efeito, você pode terminar essa Série B sem susto, que eu até acredito. Acho que o Santa Cruz
está entrando no corredor polonês agora.
É, eu até acredito que o Santa Cruz tem potencial e técnico e tem um potencial de elenco para você fazer terminar a Série B sem correr muito susto. E o Náutico é o drama, velho. O Náutico, assim, tá acreditando que vai se livrar no milagre? Eu já falei há muito tempo aqui que eu e todo mundo aqui, que não tá rebaixado, e para conseguir vai ser realmente um milagre. Então, mas o torcedor não tá acreditando no milagre, bicho, se tu tá acreditando nisso, tu vai sofrer até o final, até a última rodada. Tu vai chegar na última rodada, provavelmente tendo que vencer, torcer contra o resultado. Então, assim, tu não vai largar agora.
Se chegar, já vai ser um lucro.
Se
chegar na última rodada, brigando.
Brigando, mesmo que tenha que torcer por resultados, que tem que ganhar o jogo e torcer para não sei quem perder, não sei quem perder.
Eu acho que é lucro.
Já é lucro.
O que eu acho sobre o Náutico, eu tinha falado isso, eu acho que o Náutico tem que ter inteligência emocional, estratégica, para esse período, para esse recorte. É um recorte muito chato, que é um recorte Oeste fora, Inter em casa e Paraná fora. Um recorte que eu falei aqui. É bem factível que o Náutico não vença nenhum desses jogos.
Se o Náutico voltar com um ponto de Caruaru, o Inter tá ótimo. Ótimo não, tá bom. Ótimo se ele vencer. Mas tá bom. Porque, veja, o jogo do Oeste, que o Náutico perdeu, e tá lá a Nazaré no Telecast, pô, um jogo que perdeu porque muito também para circunstância, a expressão responsável de árvore, enfim. Mas era jogo, se tivesse contra 11, o Náutico podia sair com um empate. Se o Náutico termina aquele jogo com empate e perde do Inter, que é o resultado normal, e perde do Paraná, que é o resultado normal, desses 9 pontos, se fosse sair um,
que é o que eu...
Não tá, não é. tá
que é o que eu cheguei a sugerir. Eu sugeri até, por exemplo, dois. Né, dois empates. É, significa que a reação... O que é que esses dois empates, um empate ou zero ponto que o Náutico faça, se vai ser um, significa que a reação parou. Claro que significa. As distâncias vão voltar para um patamar muito próximo do que já chegou. Mas isso não significa o fim da linha. E aí Roberto Fernandes, que Cássio trouxe no podcast passado, quando ele faz aquela projeção de chegar na 28ª rodada a 4 pontos de sair, como algo positivo, muito torcedor do Náutico achou ruim ler aquilo no momento que o Náutico estava encostando, né? Tava se reaproximando. Muito torcedor do Náutico não gostou. Estava a 5 pontos, como é que ele está falando daqui a 5 rodadas? Está a 4. Mas é por isso. Porque ele sabia o que estava vindo pela frente. E ao contrário da gente, ele não pode dizer que tem derrota na conta. O treinador não diz isso antes do jogo. O treinador não pode chegar e dizer, ó, essa sequência aí, meu amigo, se eu fizer um, tá bom. O treinador não pode dizer isso. O treinador trabalha com
tem
outro.
Que falar, que... Vai ter que falar com ganhar 9, né?
Mas o que ele falou para lá que Cássio trouxe, ele falou na Transamérica que Cássio trouxe, ele já está contando com a perda de diminuição, com a queda de rendimento. Ele já estava prevendo. Porque se não desse, melhor para ele. Se ele chegasse na 28ª rodada, a um ponto, a dois pontos ou fora, melhor para ele, não ia perder nada. Ele está preparando uma cama para uma queda. Está preparando uma rede de proteção. Então, o que para mim foi mais determinante dessa rodada é que a distância do Náutico para o Santa é muito grande. E o que não deve desesperar o Náutico, porque a briga aqui não é para passar o Santa, nem deve tranquilizar o Santa, porque a briga não é para ficar na frente do Náutico. O Santa continua muito perto de Goiás e Figueirense, e Goiás e Figueirense têm jogos, por exemplo, relativamente bons em casa. O Figueirense tem um jogo muito bom em casa, porque pega o ABC, o Figueirense seria inimaginável o Figueirense não vencer. O Goiás pega o Paysandu, que é um time que está ali diretamente envolvido também, um pouquinho mais na frente, mas é um jogo, o Goiás, que de novo trocou o treinador, quarto treinador, quarta troca de treinador.
É dos anjos.
Eu apostou no professor Hélio, que eu respeito demais. E acho uma boa escolha do Goiás. Acho mesmo que foi uma boa escolha.
Mas ele já trabalhou no Goiás várias vezes.
É, acho que é uma escolha emergencial.
Várias, peraí. Hélio surgiu assim nacionalmente no Goiás em 96.
99,
96,
né? Goiás ficou em quarto lugar naquele brasileiro.
21 anos, né? Depois volta pra lá pro Goiás.
Será que conhece?
Não, ele... Foi em 95.
Depois passou.
Não, falei uma besteira. Ele surgiu no Goiás em 95, o Goiás foi em 8º lugar. Eu acho que o Goiás foi em 96, o Goiás realmente foi quarto colocado. Mas ele tava no esporte. Ele foi campeão, ele foi campeão em 96 no esporte, 95 no Goiás.
Então, assim, o que eu acho mais relevante é isso, pra esse momento do campeonato. É o que o João falou, e sobretudo pra gente não ficar... Como a gente tá em Pernambuco, a gente cai nessa tentação da distância do Santa pro Náutico. Mas não é uma corrida entre os dois. O Santa tem que se preocupar fundamentalmente com Goiás e Figueirense. E a Luverdense, ali no meio da confusão, que esse tem até um jogo mais chato. Né? Pega o Oeste fora de casa está chato demais, até mais do que em casa.
O Oeste está naquele momento do iludido, né?
É, do iludido.
Como era o CRB ano passado, o iludido acho que vai chegar, mas não vai.
Não vai, mas
está no momento do iludido.
Está arrumado e aí fora de casa é chato pegar ele. Então, assim... O problema é ter Goiás e Figueirense no encosto, né?
O Oeste só perdeu. Só o América Mineiro perdeu menos do que o Oeste no campeonato. O América Mineiro perdeu 3 jogos, o Inter perdeu 5 e o Oeste perdeu 5. Só o problema é que o Oeste empata muito, tem 10 empates.
É o que eu tô dizendo, é muito ruim pegar o Oeste fora de casa, ou na sua própria casa. Porque ele é um time arrumado, chato, letalzinho, fazendo um golzinho, ruim de levar gol. Eu acho que o que o segredo é esse, é porque começa a ficar claro quem está brigando. O CRB vem num momento ruim contra a Tomazola. Se der uma arrumada na casa, ele sai rápido da briga. E aí fica Paysandu para baixo. Cada vez mais claro. Como o Paysandu sempre pontua, tem um risco da briga, no final das contas, terminar sendo Santa Cruz, Luverdense, Goiás, Figueirense e Náutico, desse daí caindo 3. É uma briga muito árdua. E que vai continuar.
Eu acho que o Goiás, que a gente sempre coloca o Goiás com um negócio de cota, de dinheiro e tal, mas o Goiás é muito ruim.
É muito assim, ruim. É muito ruim.
Por exemplo, o Figueirense...
Você reforçou bem na defesa, né?
Matheus Ferraz e Everton Senna, né?
Mas Everton Senna virou banco, né? Matheus é titular.
Mas é assim, é um time muito, muito fraco, pô.
Muito ruim.
E o Figueirense...
Querer uma dupla de zaga dessa é brincadeira também, né, bicho?
Pelo amor de Deus, velho.
O Figueirense que tem os mesmos 25 pontos dele, mas é um time que você vislumbra um possível crescimento.
E melhorou, tá? Porque melhorou, a derrota foi pro Inter, fora.
Então, 3-0, mas foi pro Inter fora. É, eu acho que o Goiás é muito fraco. Eu acho que o Goiás é um candidatíssimo a ser rebaixado. Assim. Não é, não é, acabou essa linha de que Goiás tem cota, que Goiás é isso, Goiás é muito fraco. É um candidato forte ao rebaixamento. E o Náutico, assim, e Náutico e Santa, é como o Fred falou, não, eles não estão nessa. Eles estão no contexto de rebaixamento. O Náutico desde o começo, o Santa Cruz entrou mais recentemente. Mas não necessariamente tem uma briga, o Náutico tem que mirar o Santa e o Santa tem que mirar o Náutico. Eu acho que passa bem por aí.
Bom, João, baseado nessa questão que você falou aí de o Náutico não deve se desesperar, como o Santa Cruz também deve se empolgar. Mas como eu falei aqui no começo, o Náutico tem um desafio importantíssimo contra o Internacional, que já seria uma partida dura de todo modo. Mas agora a partida que, na minha visão, é mais complicada ainda, porque vai ser em Caruaru. Um campo que o Náutico também não está acostumado. Um campo que, teoricamente, teve melhorias, mas não, historicamente não é bom.
O gramado do Lacerdão, assim, tá verdinho, tá bonitinho, mas eu acho que ele para aí. É, vai todo mundo dizer que o gramado tá bom, mas o gramado do Lacerdão, um gramado vetado no Pernambucano e com um recurso escasso, choveu, assim. O segundo semestre do Lacerdão geralmente é esse, é um gramado mais verdinho no segundo semestre pelo período chuvoso, teve um cuidado melhor. Até porque o Central está jogando o Pernambucano sub-20 e o próprio Náutico mandou alguns técnicos que tomam conta do gramado CT para ajudar lá na preparação. Vai ser um gramado onde dá para... É um gramado liberado para jogar a segunda divisão, mas que ninguém compare com o da Arena Pernambuco, porque vai ter um abismo entre esses dois campos.
O que, nesse momento, para o Náutico é bom.
Eu também acho.
Porque, assim, o Náutico vai enfrentar o Inter lá. Já é uma coisa... Já é atípico, né? Porque esse jogo originalmente estava marcado para a Arena e só foi... O Náutico não tem a obrigação de jogar esse jogo contra o Inter lá. A obrigação de não jogar em Caruaru, porque tentou a Ilha, o Sport vetou. Tentou a Arruda, o Santa vetou. Com razão. Os dois clubes com razão. E aí sobrou o Caruaru. E aí teria que ser contra ABC, Boa, Guarani e ABC. Esses seriam jogos obrigatórios. O do Inter não. O do Inter, o Náutico já puxou para lá e aí foi um pedido do Náutico. E eu acho que o Náutico fez correto. Porque a desculpa do Náutico foi... Na verdade, não foi nem a desculpa. Houve uma briga com a Arena, a gente sabe que o relacionamento é muito ruim.
E só lembrando, né, João, que foi por conta de um evento religioso.
Dois eventos religiosos. Aí, segundo o Roberto Fernandes, o Náutico tentou o jogo contra o Boa Esporte mudar a data. Pois, ó, o evento religioso no fim de semana, eu vou tentar puxar esse jogo contra o Boa para terça-feira, fala com o CBF. Aí a Arena disse, não mude. Não, a gente não vai aceitar. Tentou outro jogo, também a ABC jogar pra frente. A Arena também vetou. Aí o Náutico se sentiu ofendido, uma birra, e também tem certeza não. Também não. Então o jogo do Inter, que seria o jogo de maior público na Arena, também vai tá lá, não, vai levar pra Caruaru.
Fez certo, Náutico.
Fez certo. E aí o Náutico leva pra Caruaru, certo, por essa... também que se impôs um pouco contra a Arena. Tirar da Arena o melhor jogo, digamos assim. E pelo lado técnico. Porque se você jogar contra o Inter na Arena, a chance do Inter de ganhar, que já são... gigantes, se torna ainda maiores, porque o gramado é muito bom ainda, tá? Em Caruaru, não. Por esse aspecto que o Cássio falou do gramado, você nivela por baixo. E tudo que o Náutico precisa fazer com o Inter é nivelar o jogo de futebol por baixo.
Fazer aquela história de Roberto Fernandes. Igualar na vontade, ou ser superior na vontade, porque na técnica não tem
na
como.
Na técnica, você nivela por baixo.
E tem tudo influenciou, eu acho, também. Não só o gramado, mas o estado é acanhado, a chegada... Uma estradazinha pra Caruaru.
Acanhado não. Se fosse no Cornélio, eu ficava calado. Não, acanhado. Falando sério, acanhado não. Se você botar nessa Série B, é maior do que muito estádio.
Mas aí, vestiáriozinho, vai pegar a estrada. Se comparar com a Arena...
Eu entendi o que você quis dizer, mas você usou uma palavra errada. Você só é equivocado, não é?
Hostil. Se você comparar...
Hostil.
Central já entrou 24 mil pessoas.
Hostil.
Né? Vamos lá. 24 mil pessoas.
Não é hostil pro visitante, não?
Mais ou menos a quantidade de máxima que os aflitos já pegou. É uma pequena volta aos aflitos, de um certo modo. Não
possível. É dificuldade de mais fácil, talvez. Esse primeiro jogo, eu tô vendo a torcida do Náutico muito, muito empolgada pra esse jogo, porque tem a novidade do Inter. É o primeiro jogo do Caruaru, é o jogo contra o Inter legal.
Tem a raiva da Arena.
Tem a raiva da Arena. Então, tudo isso, eu acredito, por exemplo, num bom público, tá?
Público... Em 2009, o Náutico teve que mandar um jogo lá contra o Santo André. Venceu o Santo André por dois
gols de bala.
Dois gols de bala.
tinham todos com a nota. Deu 13.400.
Marcelinho Carioca perdeu um pênalti. Gledson pegou.
Verdade, Marcelinho Carioca estava no Santo André, né? É, 13.400 pessoas. Era a época do todos com a nota, mas as pessoas foram. Porque não adianta também só ter todos com a nota e não.
Fantasma, né?
É fantasma, não. Foi um público. Inclusive o tobogã, a foto é belíssima. O tobogã todo vermelho. Daquela partida. E naquele jogo, o Náutico também brigava contra o rebaixado. Acabou rebaixado, mas naquele momento, aquela vitória botou o Náutico em 16º lugar. Assim, naquele contexto do campeonato, foi muito importante. Trazendo para agora, eu acho a dificuldade maior, porque, querendo ou não, era a primeira divisão, a situação agora é pior do que aquela.
Muito pior.
Tanto é que o Náutico não foi o lanterna naquele campeonato. Embora agora seja o ABC.
Virou 16º, agora exato. Se ganhar não muda
de posição. Não muda de posição. Mas sobre essa. Falando dessa partida, só para não ficar, como o Fred costuma falar, para não ficar muito para trás, sobre essa questão da arena, dos eventos religiosos, concordo com. Se é para tirar os três, tira o do Inter também. E se o Náutico, coloquei isso, eu coloquei até no blog, se o Náutico, e antes de começar a gravação, meio que você concordou também. A permanência do Náutico passa nessas quatro partidas do Lacerdão. Por quê? Não tem como o Náutico se recuperar depois, se o Náutico não for bem nesses jogos em Caruaru. Para o Náutico seguir tendo chance de permanência na Série B em 2018, o Náutico vai ter que pontuar bem nesses jogos do Caruaru. Que pode, não necessariamente, pode até perder do Internacional e de repente ganhar os outros três jogos, porque o Internacional é muito difícil, mas não dá para ser 6 pontos desses 12 que ele vai disputar, por exemplo. Se o Náutico se mantém na briga porque pontuou bem Caruaru, dificilmente a torcida aceitará uma volta para a Arena primeiro. O time foi enxotado agora. Porque a Arena Pernambuco, o governo do estado toma conta agora. Certamente a proposta foi boa, porque eu vou considerar que foi ponderado. Porque alguém pensou assim, ó, a gente vai tirar um time de futebol para botar um evento religioso. Então, eu estou considerando que o dinheiro deve ter sido bom e que as pessoas fizeram assim, ó, tem que ser muito bom, tem que ser uma proposta muito boa, porque a gente vai fazer uma coisa que é meio difícil de as pessoas aceitarem. E é mesmo. Porque você faz um estádio desse e você tira... O time não tem um plano B. O Náutico não tem... Tipo, não é o Sport, tirou o Sport da Arena, Sport, beleza, te vira aí, Arena, ficou esse evento religioso, vou aqui para a ilha. Tirou o Santa, beleza, Santa, te vira aí, vou para a Ruda. Você tirou um time que não tem para onde ir.
O Náutico bateu em Caruaru.
E que durante antes de bater em Caruaru, não pôde ir para o estádio do Santa Cruz, porque, por causa do estádio do campo do Santa, e nem para o do Sport, que também está sendo reparado. Ou seja, o Náutico não tinha plano B no Grande Recife.
Ele foi para Santa Cruz por causa da rivalidade. Normal, porque estão disputando.
Mas vou mostrar também, posição. Ok, e pelo campo também. Foi para a comissão patrimonial, teve essa discussão, a rivalidade.
Nem rivalidade é a palavra. A palavra bem é disputa por posição.
Que sem detalhe, do lado de Santa Cruz é correto, hein?
Sim,
é também. É porque eu estou analisando o Náutico, mas sim, do lado lógico. Mas se você for pro Santo nessa questão, a decisão do Santo não tem problema nenhum.
O do Sport tem mais problema porque os jogos seriam um dia, um pouco intervalo. O Santo provavelmente tem uma semana.
Ah, então o Náutico não tinha campo. O Náutico não tinha campo no Grande Recife. Detalhe, não tinha campo no Grande Recife, porque sempre gosto de falar disso, porque aquele estádio miserável de Olinda não está pronto. Porque senão poderia jogar lá muito bem.
E nunca vai ficar pelo andar de carruagem.
Aí nesse contexto, a Arena diz, tu vai ter que achar um lugar para jogar. Isso não existe, pô. Aquele negócio que eu falo. Meu irmão, o estádio de futebol, esses eventos religiosos, eles precisam ser encaixados num contexto diferente de rodada. É tipo, quando o Náutico estiver fora, o evento acontece.
Tem que ser encaixado, na verdade.
E quando o estádio foi concebido, e é sempre bom ter participado desde o começo desse processo, porque quando o estádio foi concebido, toda a estrutura de show foi pensada. E era para, em 24 horas, estar desmontado. Eu lembro demais, meu amigo, para ficar bem claro. Giovanni Santos, que hoje é o colunista de política do Jornal do Comércio, eu... Na época fazia o blog também, mas acho que também era setorista de alguma coisa, e a Arena estava sendo construída. O editor, pelo menos na época, agora eu não lembro, da Folha de São Paulo e um jornalista do Valor Econômico. Os quatro viajaram para os Estados Unidos para os caras apresentarem lá, mostrar para a gente lá como é que funciona, que até era o estádio do Los Angeles Galaxy, onde Beckham jogava. Aí os caras mostraram.
Stubb Hub Center.
Hã?
Stubb Hub Center.
Eu não sei nem se era isso.
É que hoje estão dividindo agora com o Los Angeles.
É um estádio de um anel só. É um estádio bem simplesinho. Os caras mostraram lá. Eles não fizeram a troca disso, não. Mas mostraram. Era AEG.
E a época até fez um problema, porque a EG, que era junto com a Odebrecht, a EG era operadora desses eventos. Ela, se eu não me engano, ia fazer a estádio do Corinthians e o estádio do Maracanã, e não deu certo nenhum. Nesse buruçu todo, levou lá, mostrou aqui em 24, tá tudo pronto, aqui a placa, blá blá blá. Aí quando chega aqui, isso não acontece em nenhum momento. Detalhe, toda vez que aquele gramado ficar ruim, o gramado não ficaria daquele jeito. O gramado era para ficar com pouquíssimos retalhos. Quando tem qualquer coisa que bota no campo, fica um amarelo que demora 2 semanas para sair, que a galera consegue acabar com o gramado, justamente por falta dessas placas, por falta dessa preparação. Então esse evento religioso não é desculpa para o Náutico jogar fora. Isso aí é falta da estrutura que foi prometida no começo do estádio, toda essa organização. E não tendo nada disso, encaixotar o time, enxotar o time como foi feito com o Náutico, isso eu considero um absurdo.
Ah, e concordo contigo, Cassio, na questão tanto que o Náutico foi expulso da arena, e quanto na questão do que o Náutico, mais uma vez falando para o torcedor que acredita que o Náutico vai se livrar do rebaixamento. Se você acredita nisso e você acha que. E obviamente você torce por isso, pode ficar certo uma coisa. Se isso acontecer, você não vai ver jogo do Náutico na arena mais esse ano. Porque o Náutico vai fazer. Jogo
só volta morto.
Exatamente. Se o Náutico voltar para a arena, é porque ele voltou morto. Porque se o Náutico conseguir.
Mas morto morto, né? Negócio de Olinda.
Morto, sem chance. O Náutico, se ele conseguir uma pontuação, 9 pontos que seja, uma pontuação razoável, boa, nesses jogos em Caruaru, ele não, eu estou dizendo de hoje. Isso, assim, isso não é uma informação oficial, porque ninguém
mas é
oficial.
Mas é uma dedução
lógica e...
É uma muito lógica.
Lógica e aí, vou dizer, de dentro do clube. Já existe essa determinação de dentro do clube.
Até porque... Não. Dentro do clube, mas é sendo bem claro. Até porque Edno, que já é o presidente, é Ventura, e Edno, mas já, Edno já comanda o futebol e será o presidente...
Não, Edno é parte do
administrativo, desculpa. Administrativo.
Futebol é de Diógenes Braga, que é o vice de Edno.
Que é o vice dele.
Vai ser o vice de futebol na gestão.
E ele, com a gestão 18 e 19, ele é completamente contrário à arena. Essa gestão atual, o conselho deliberativo que já estava...
Já tem
o executivo que foi eleito, mas que já está trabalhando no clube, são pessoas... que são completamente pró-aflitos e têm uma rejeição à arena.
Totalmente.
Então, e acontecendo esse cenário...
Não volta. Se o Náutico tiver com chance de brigar com o rebaixamento, ele vai brigar com o rebaixamento até todos os jogos
no Sertão. A única coisa que eu vou acrescentar aí, eu concordo com tudo que foi falado, é que o Luiz Lacerda ele vai ser muito... Ele ajuda o Náutico no jogo contra o Inter. Eu não tenho a menor dúvida. Mas caso o Náutico não vença, principalmente, não traga o resultado do Paraná, contra o Boa, ele já prejudica. Porque já é um jogo em que ter o gramado ruim é melhor para o adversário, nesse caso. Porque contra o Inter não, porque o Inter é tecnicamente melhor que o Náutico. Boa, pode até ter mais pontos, mas num jogo dentro de casa você prefere ter um campo em boas condições. E caso o Náutico não consiga a vitória ou contra o Inter ou contra o Paraná, não consiga 3 pontos nos 2 próximos jogos, que é para manter ele ali, você cobrar... que uma mobilização semelhante à que vai acontecer nesse próximo sábado aconteça no sábado seguinte contra o Boa, já é mais difícil. Então a gente tem uma tendência...
Até porque é o próximo sábado, é um sábado contra
o Porque volta a ter jogo na terça. Então a tendência é que o Náutico precisa dessa vitória contra o Inter até para manter esse elo com o Caruaru forte. Não, o problema é que é o Inter. O único X da questão aí... Talvez
por isso a torcida saiba disso.
Fred. Saiba disso e trate o jogo como uma decisão. Porque...
Não. Talvez por isso a torcida saiba disso e não desmobilize tanto. Veja, que vai ser menor contra o Boa, vai ser, eu acho, natural.
Cássio, veja só. Eu antes de começar a sequência, eu já tentei, já falei aqui que eu se fosse a torcida, eu teria que ter inteligência para não desmobilizar. Porém, na própria pele, eu acho mais difícil. Não, veja... Você há 10, 11 pontos lá para
o público de sábado, tu acha que vai dar quanto? Eu acho, minha aposta, pela mobilização de obviamente, de heterossexual é um universo bem fechado, mas assim, de amigos meus que vão pro jogo, porra, eu vou pro jogo, vou pegar... Então, assim, eu acho que vai ter... Como o Decaro Aru, em 2009, deu 13 mil, eu acho que vai dar um público acima de 10.
Eu acho muito alto a estimativa.
Eu não acho, não. Eu acho que vai ser um público... Você colocar a venda 15 mil ingressos. Eu acho que passa de 10, chega a 10, 11...
Eu acho 8 mil.
Eu ia falar 7, eu acho que se der 7 mil, detalhe, se der 7 mil eu já considero um público bom, e 7 mil pessoas no Lacerdão, ele, depende da forma como for posicionado o público,
dá ele dá uma atmosfera de pressão.
É, porque o Náutico vai ter o tobogã, uma, as cadeiras e uma das...
E a arquibancada da Gaminon.
A outra do Inter.
A arquibancada da Gaminon, que para quem não conhece, é atrás da Barra, né? É. E a Rua São Paulo é a arquibancada menor, atrás da Barra também, mas é que é menor. Que é,
minha grande dúvida, João, é qual o peso de atração do Inter pro público de Caruaru? Essa é a minha dúvida em relação ao...
Não, eu acho que... Rapaz, a demanda, como já diria as pessoas, que a demanda reprimida, né?
Exatamente.
A demanda reprimida em Caruaru.
O povo de Caruaru quer ver.
A turma tá nascendo.
O povo de Caruaru tá... No Twitter, no meu Twitter, eu vi vários torcedores, por exemplo, do esporte. Eu sou do torcedor do esporte, mas eu vou pro jogo, porque assim... Faz muito tempo que não tem jogo de Caruaru. Então assim, eu sou... Eu tô só do esporte. Vai pro jogo.
Do G11... Do G11, eu posso estar enganado, mas eu acho que o último foi o Vasco.
O Vasco. Porque assim...
2010.
Oito
foi o Palmeiras, e aí nove foi o Vasco.
Eu não sei se teve mais nenhum. Não. Eu não sei se esse torcedor do esporte que falou comigo no Twitter, se ele vai para o Náutico ou para o Inter. Mas ele vai, ele disse que vai para o jogo. Já outros torcedores falaram, pô, tem um cara perguntou, ó, vai vender ingresso para o Inter, porque um amigo meu, tem um amigo gaúcho, Miseus, que quer ir pro jogo. Porque,
minha dúvida é justamente
não é só demanda, Caruaru, não é só Caruaru. Tem toda a região. Região. E a torcida do Náutico, existe uma parcela interessante, boa parcela de torcida do Náutico em Caruaru.
As torcidas do Recife, elas se estendem até
ali. E lá em Caruaru tem um núcleo bem legal.
Eu acho assim, que o Inter vai ser uma atração.
Vai ser uma atração. Eu acho que vai ter essa demanda.
Pô, veja, o time. É. Veja, vai ter. Jogadores que com passagem recente na seleção brasileira.
D'Alessandro não vem, né?
Aí, veja, esse seria um cartaz pra botar um alto em dólar.
Mas pro Náutico é bom que ele não vem. Aí vai vir. Vão ter muitos torcedores de Recife que vão. Muitos torcedores de Caruaru, do Náutico, da Redondeza. Eu acho que eu posso estar enganado aqui. Normalmente eu sou mais.
10 mil, veja, achei muito otimista. Veja, se der 10 mil pessoas. É no real. 10 mil pessoas nesse jogo, eu acho um público espetacular.
Eu acho que em torno de 8 e também acho bom. Que
detalhe, tô dizendo 7. 7 mil vai ficar bonito na televisão. 7 mil pessoas é gente.
Eu não achei ingresso tão caro. 30 e.
E outra, uma coisa que a gente fala bastante, que é muito importante, quando a gente fala da avaliação do 7 mil, do 10 mil. Que isso não necessariamente significa o Borderô. Por que é que eu digo isso? Central e Palmeiras em 2008. Central anunciou 10 mil pessoas no estádio.
Eu tava.
E já que você tava, me diga como é que tava o Lacerdão.
Era gente.
Lotado. Veio o Central. Detalhe, o Central anunciou 10 mil pessoas.
O Palmeiras pegou o tobogã.
O Palmeiras entrou na justiça contra a CBF pra dizer que não tinha...
O Palmeiras pegou o tobogã naquele jogo.
Era o tobogã.
Eu fiquei atrás da barra.
O Palmeiras disse, ó... Quer me dar o fumo é Central. Dizer que só tem 10 mil pessoas aqui.
Teve Flamengo e Salgueiro.
Como é que vai provar?
Flamengo e Salgueiro.
Não, o Central ficou com o
Flamengo e Salgueiro também.
É foda. A torcida do Central ficou atrás da barra e o Palmeiras.
Mas o Central sempre faz isso. Os clássicos. Eu falei de forma natural.
Mas quando o Sport, Náutico e Santa.
Os clássicos, a turma sempre. Ele deu um tobogão pra turma.
Ô, João, quem for a Caruaru assistir o Náutico vai poder ver algumas estreias, né? Rafael Oliveira e Dico já estão regularizados. Também tem um goleiro que agora está me falando a memória. Com o nome
Bussato.
Dele. Bussato, já para ficar no banco lá para o Jefferson.
Rafinha já estreou.
Rafinha estreou, mas acho que Rafael Oliveira e Dico tem chance de jogar.
Titulares.
Eu dei uma tuitada hoje.
Eu dei também.
A turma.
Eu dei também,
velho. Ficou ruim em alguns.
Não, mas eu também.
Dico, 29 anos, atacante desconhecido.
Baixinho.
O nome.
Baixinho.
Nome estranho. 29 anos.
Quatro letras.
Bababá, quatro letras.
Chegou com um desses.
Mas chegou Rico com C. Daqui a pouco vira com K.
E detalhe, o Cearense. Isso não, Cearense. Isso. Porque Cuca é Cearense também.
Veio do Rio Grande do Sul, mas é Cearense.
Mas Cearense.
Agora só. Chegou morto. Mas o contexto era esse.
Mas rapidinho.
Chegou morto aqui.
Chegou morto é foda.
Não, mas ele já tá dando.
Rico não chega morto não, pô.
Eu tô dizendo Cuca quando chegou aqui.
Sim, mas porque, veja só, Dico e Rafael Oliveira... Era a dupla de ataque do Botafogo da Paraíba. Os
caras mataram
35 gols, pô.
É, assim, veja.
Tá mais vivo do que Cuca quando chegou.
Chega melhorzinho do que Cuca, mas os dois. Primeiro, eu achei, pro contexto do Náutico, tem sempre que entender o contexto que o Náutico tem inserido, né? Um time que sem dinheiro, que não tem pra onde pegar jogador, e trouxe. O Botafogo quase foi rebaixado, se levou na última rodada. Só que, tanto o Dico e o Rafael Oliveira, os dois juntos, eles fizeram 35 gols. Dos 62 que o Botafogo fez no ano. Então, os dois, a dupla aí, é responsável por mais da metade dos gols do Botafogo. Rafael Oliveira fez 23 gols na temporada. É um dos artilheiros da temporada. É um cara que sabe fazer gol. E Dico é um jogador que ele marcou fez 12 na temporada. Na Série B, foi artilheiro do time. Na Série C, desculpa, foi artilheiro do Botafogo. Fez 7. Então, assim, para um time que fez 16 gols no campeonato da Série B, nós temos o segundo pior ataque, tem 16 gols. Você traz jogadores que, pelo menos, tudo bem, estão jogando na Série C, mas jogadores que têm números interessantes.
Eles entram no lugar de quem?
De imediato. O William não deve jogar, porque deve estar. Ele se machucou no primeiro tempo ainda contra o Oeste. Não deve jogar. E assim, então. E entrariam o William. O Rafael Oliveira
entra no lugar de William.
Okay. E Dico pode entrar aberto.
No lugar de?
Gilmar, pode ser Gilmar aberto de um lado, Dico do outro e Rafael centralizado. Eu acho que pode ser esse ataque, assim. Porque, na verdade, o Náutico tá...
Ele botava o Iago, né?
Desde que saiu o Eric saiu. Sim. Aí, entretou o Iago. Nesse último jogo, ele colocou Rafinha para fazer esse jogador aberto. Mas Rafinha não é... Ele pode jogar Rafinha em outra posição. Rafinha não joga exatamente ali. Então, ele pode colocar Dico, que é um jogador mais rápido, velocista e tal. Dico aberto, o Rafael centralizado e o Gilmar aberto do outro lado. E aí o Rafinha pode ir para o banco ou para compor o meio do campo ali, no lugar de Diego Miranda, enfim. Eu acho que tem espaço para os dois. E até para pegar o entrosamento dos dois. Ou seja, o Dico deu uma entrevista, foi apresentado na segunda-feira, deu uma declaração muito boa sobre a questão do campo, lá de Caruaru. Que pode prejudicar, fez. Eu sou acostumado a jogar em campo ruim, pô. Porque ele falou, ele fez a carreira toda em clubes pequenos. Aí ele disse, campo ruim? Meu Deus do céu, eu sou acostumado. Tô em casa.
Isso que ele falou. Exatamente isso que a gente tá dizendo aqui, que é vantagem pro Náutico. Porque o jogador do Internacional vai
estrear. Damião.
Os caras vão ficar aí, não tá gosto ruim, não sei o quê. E jogador do Náutico, um cara feito Dico, não sei o quê, e outros que
estão aqui. Rafael, que tá vendo o Botafogo
que tá aqui, Branco Calixto, enfim. Essa reca todinha aí.
Amaral.
Com isso. Acostumado.
Agora, bicho, é só. O ônibus chega na Gamenon, do visitante, a portinha da saída é a arquibancada da Gamenon atrás.
Hostil.
Demais. Meu bem, depender, manda de campo.
Agora, meu amigo, Dico tem 29 anos. Meu irmão, vi a foto aqui.
Eu vi, pô. Nossa,
tá mais cansado que todo mundo nessa mesa aqui.
Eu vi a foto, é foda.
Mais cansado que todo mundo aqui nessa mesa, rapaz.
Ou seja, não é um yakisoba de carne, né?
De jeito nenhum, tá longe. Você tá precisando comer muita carne com brócolis pra entrar em forma.
Pode até ser. É que o cara pediu na sexta e tá na geladeira ali pra domingo.
Mas não, fica não. Fica não. Não tem perigo não, amigo. Cansado assim.
45 segundos.
Hein?
Sabe o que foi esse yakisoba de carne?
Não.
Não, tu sabe não também, né,
Zé? Não, que foi?
Telecast de Santa Cruz de Goiás. Aí tá lá eu, Lucas, comentando, aí chega Rafael. Agora, e a gente conversando sobre
Bruno Paulo,
né? Você sabe o que foi o Bruno Paulo?
Não, você sabe o que é Bruno Paulo.
Você sabe o que é Bruno Paulo, né? Depois desse jogo. Você sabe o que é Bruno Paulo? Não. Um yakisoba de carne. Lucas fez assim, ó.
Nervoso, né?
Nervoso. Eu gelei. Meu capitão
foi pro ar.
Foi todo... O comercial foi todo
sobre
o yakisoba de carne.
Ele é yakisoba de carne, porque é muito bom. Bom. Mas pode ser melhor ainda, pode ser um yakisoba especial. Com verdura, com frango, com camarão, entendeu?
Completo. No do Náutico que ele gravou, teve o craque... Rolinho...
Craque, eu me segurando, esse cara falou, esse cara...
Cássio, com quem você dividiria o rolinho de chocolate com banana.
João, eu daria seu rolinho.
Aí eu disse, bicho, eu vou dividir não.
Bom, galera, você
e aí, quiser... Rapidinho, Rafa. E teve um ouvinte que não entende comida chinesa e ouviu mal e falou assim, rapaz, gostei muito daquela parte do sopa de carne.
Eu acho que ele foi tirando onda, porque ele falou que sopa especial, não é possível, pô. Bom, galera, só... Lembrando aí que você quiser experimentar o yakisoba de carne, o bifum, o yakisoba especial e qualquer compra acima de R$20 ganhar o seu par de rolinhos de banana com chocolate.
Para não dividir com ninguém, nem com o melhor em campo.
Nem com o melhor em campo. Você entra lá no site da Shining Box, shiningbox.com.br ou pelo aplicativo, faz seu pedido, coloca o código podcast45 e garante o seu prêmio, a sua sobremesa na hora. Lembrando que a promoção só é válida para as lojas da Caxangá ou do Rosarinho. Caxangá não é caminho para Caruaru, não, né? Passa meio longe, né?
É, um pouquinho antes. O cara volta, debreia, passa, leva, pega, suba e leva.
E onde, menino?
Na minha casa. Da minha casa, porque a minha casa é bem pertinho da 232, porra. Aí eu volto, passo e levo.
Ô, Rafa, e é que sobrou de carne titular?
Titular.
Titular, né?
Porque João Paulo tá suspenso. As notícias da segunda-feira.
Tá jogando bumerangue.
Eu fiquei rápido. Eu fiquei imaginando. Quem é o Yakisoba de carne?
Bruno Paulo.
Eu fico imaginando quem é o Yakisoba de camarão.
Aí, tu olha pra mim, olha pro especialista. Rapaz. Olha aqui pro criador.
O Grafa.
Teoricamente era.
Era pra ser o Grafa.
É. E o que acontece? As boas notícias chegaram na segunda-feira no Arruda. Porque André Luiz deve treinar normalmente durante a semana, quando ele ficar se observando. E Derlei, que teve uma lesão tornozelo muito inchado, pode jogar. Tem chance de ir para campo. Porque o doutor Wilton Bezerra disse que tava, ainda era cedo, que, por exemplo, na segunda-feira ele não viajaria. Mas como teriam 48 horas ainda, ele, pelo que ele conhece Derlei, que é um cara que sempre está querendo jogar, sempre se esforça em tratamento, ele acha que tem chance dele jogar. Se Derlei não jogar, Martellotti tem aí pelo menos duas opções agora. A primeira seria só o Ayrton César, que acho que só falar esse nome já dá calafrios em muito torcedor do Santa Cruz.
Com razão, né?
É. E só que nessa segunda-feira o Santa Cruz confirmou as duas contratações, que é um Bileu, que já estava no Arruda, né? E por incrível que pareça, muita gente gostou, muita torcedor do Santa Cruz gostou.
Ruim, não. Da nessa mesma dele. Linha que se comentou.
Dico e.
É,
dentro do contexto?
Dentro do contexto do Náutico, é um contexto. O Santa Cruz, meu amigo, não paga um salário há 3 meses.
3 meses, é.
Então, assim, você vai imaginar que ele vai trazer quem? Dentro do contexto, conseguiu trazer um jogador que já passou pelo clube, que foi bem, relativamente bem no clube, pra um tiro de 14 jogos. Não achei ruim.
Eu achei. A segunda
é pior.
A segunda é ruim.
E aí a segunda justamente é Natan.
Porque você volta. Conhece o problema, né? Você sabe o que está trazendo, né?
É, justamente.
Natan é o tipo do jogador que você... Uma hora vai precisar contar com ele e ele não vai estar à disposição.
É, tem uma grande interrogação. Pesquisando dados dele, quando eu fui para o Criciúma, no período de pouco mais de ano e meio, ele conseguiu jogar mais do que 30 jogos. Aí a bronca é você... É um jogador que, segundo o Dr. Hilton também, está bem fisicamente, está bem clinicamente. Ligaram para os fisioterapeutas que vinham trabalhando com ele no Cuiabá para saber se ele estava com algum problema. Segundo o conversei com o Tininho, não está. É um jogador que não vem se machucando mais. E a aposta dele foi essa. É um cara que trabalhou com o Martellotti. Os dois trabalharam com o Martellotti. O Martellotti conhece bem demais, sabe o que podem render. E para o momento que o Santa Cruz tinha, pelo cenário... Era o que podia se trazer. Agora, mais uma vez naquele perfil, né? Que é o mesmo desde o começo do ano. Foram 33 jogadores contratados. Eu quero que você me diga um. Que diga, meu irmão, esse cara fez uma gracinha, pelo menos ano passado.
Augusto
esse cara
em dois
tá
jogos.
Bem. Como?
Augusto em dois jogos.
É, não, é. E só?
Augusto fez dois grandes jogos.
Mas aí tem gente que entendeu o contexto, de novo, o contexto do clube. Se, pra você trazer, você não tem dinheiro pra trazer ninguém que fez gracinha no ano passado. Quem fez gracinha no passado não vai para Santa Cruz, vai para outro clube.
Nem esse ano.
Nem esse ano. É, e com relação a Natan, eu não tô discutindo aqui a qualidade do Natan. Natan é um jogador, um meia que sabe jogar. Todo mundo sabe, ele
mas
tem habilidade.
Ele não tem jogado, tá?
É, mas.
Nem
assim,
no Criciúma e tava no Cuiabá.
No Cuiabá não vi ele jogando. Mas é um jogador que eu acho interessante. Eu praticamente gosto do futebol dele. Eu acho um que dá. Só que tem essa questão física que realmente é conhecida demais. E é um jogador que você. Não confia plenamente. É isso que o falou assim. Vai ter uma hora que talvez. Não sei se Natan chegou. Foi contratado. Foi um reforço. Mas eu não sei se Natan vai jogar todos os jogos possíveis que ele vai poder jogar daqui para o final do ano. Seria ótimo que ele jogasse. Mas eu não sei, não aposta. E por isso que eu não traria. Tá? Eu, E aí, mesmo dentro do contexto, a gente entende que Mileu, o contexto da Cruz, é um reforço interessante. Natan, mesmo no contexto Santa Cruz, eu não acho um
resultado. Eu acho que é uma aposta de altíssimo risco.
Altíssimo risco.
Porque, justamente por isso, porque você está sujeito a não contar com ele. Você está trazendo investimento, está trazendo jogador.
Tem que ser, tem
e não
ter. Tem que ter sido assim, um custo muito, muito baixo, porque você acaba trazendo não é só isso, contar, não. Você acaba trazendo um estresse gratuito. Porque na primeira lesão que ele vem a ter. A torcida não vai ter outra reação da torcida a não ser tipo, porra, meu irmão, é claro que isso vai acontecer. E você fica torcida para que isso não aconteça, mas é só uma torcida.
O histórico dele
não dá qualquer sinal de que ele vá chegar em dezembro até o
sem nenhuma lesão.
Sem nenhuma lesão.
E o tempo que ele passou fora do Santa Cruz foi muito curto para desmanchar essa imagem. Porque assim, se Natan sai do Santa, passa 10 anos rodando, jogando, time vai pro Vasco, vai pro sei o quê, mas depois dá uma queda na carreira, o que é normal, você trazer o jogador depois de muito tempo, repatriar esse jogador numa baixa, e aí seria um outro Natan. Aí você, porra, passou 10 anos, mostrou, jogou em grandes clubes, e se lesionou pouco, então é outro jogador. Mas o tempo que Natan saiu do Santa pra voltar, é muito curto, porra. Não deu pra você dizer...
No próprio Criciúma ele ficou parado.
Ficou parado no Criciúma.
Esses 30 jogos que você falou, boa parte é restinho de jogo. Ele foi reserva no Criciúma. Tanto que ele foi pro Cuiabá, pô. Ele tá em decadência na carreira.
E 26 anos, né? Chama atenção muito isso. Parece que a gente tá falando de um veterano.
Vê só.
O cara tem 26 anos.
Ele tava no Santa Cruz, foi pro Criciúma. No contexto... Eu nem tô aqui escalonando Santa Cruz e Criciúma no futebol nacional. Mas no contexto, o Santa, numa situação... É melhor que a do Criciúma, ou seja, ele desce um degrau. Ele não foi. O Criciúma não veio aqui roubar Natan do Santa. Natan foi.
Não quis mais, né?
É.
Não, ele que pediu pra sair.
Ele foi escoado.
Pra respirar novos ares.
Ele foi escoado.
Como se fosse uma última tentativa de encontrar um prumo na carreira.
Ele foi escoado pro Criciúma. Não se firma e foi bater no Cuiabá. Se não é o Santa, numa situação de desespero, precisando de um meia, sem dinheiro, e optou por trazer dois jogadores. Já conhecem o clube até para vir num risco de nem receber, né? Porque os caras estão chegando no final de setembro. Tem risco desses caras chegarem em dezembro e não virem a cor do dinheiro. Aí Natan se viabilizou voltar para uma Série B. Porque se não é pro Santa Cruz, ele não vai para nenhum
time da Série B. E se fosse Santa Cruz em outro contexto, não traria Natan.
Então assim, Natan estaria indo do Cuiabá para baixo. Do Cuiabá para baixo.
O
Cuiabá que não fez nada. Né, na Série C. Então,
isso também numa situação melhor também não traria Natan. Então, só trouxe Natan porque foi o que deu pra fazer.
Ô, Rafa, acho um pouco parecido com a situação de Gilmar no Náutico, sabia?
Um pouco.
Não, total.
Só que Gilmar é um cara mais veterano.
Pela identificação que. Com todos os problemas que Natan teve.
Mas como Gilmar não tem esse histórico, eu não consigo tratar como.
Mas eu digo aquilo que eu dizer. Ele quis dizer assim.
Só tinha o Náutico.
Por conta da identificação. E aí vamos também contextualizar. Gilmar, até agora, não fez nada. Assim, não, é uma posição fraca.
Contribuiu pouco.
É um jogador esforçado. Mas assim.
Que é outro jogador completamente diferente daquele.
Mas é uma curva natural da carreira de jogadores.
Esse porque, aí tá acabando.
Porque,
né?
Da curva descendente. Natan não é o caso. Natan tem 26 anos. O auge, já dizia Romário, o auge é com 28 anos, se bem que isso mudou bastante, né? Porque Romário disse foi em 94, né? Mas hoje a turma joga com 30 anos com o mesmo desempenho físico. Mas no caso de Gilmar, é sempre interessante lembrar que quando a primeira passagem dele no Náutico, ele foi o craque do Pernambucano. E assim, não é tipo aquele craque por falta de opção, não. Ele jogou muito no Pernambucano e no final ele acabou sendo vendido, se não me engano, 2,6 milhões de reais. O Guingamp. Foi Pernambuco 2009, não foi?
Foi.
Porque o Sport estava envolvido com a Libertadores. E tinha um time mais ajustado. Foi campeão invicto o Sport, mas era mais um conjunto. E o Náutico...
O Náutico só tinha Gilmar.
E bastou para até um jogo nos aflitos do turno. O Náutico ainda tinha algumas chances de quebrar o Sport no título. Foi um 0-0. Então, assim, aquele Gilmar, ele jogou muito naquele pernambucano. É uma curva natural. Porque 8 anos depois, o cara já chegar nesse momento... concordo que ele contribuiu pouco, mas ao mesmo tempo, você fica vendo essa discussão, Natan e Gilmar, no Escolhe ou Morre, tipo, ó, Escolhe ou Morre, mas eu sou Gilmar, na escolha de Gilmar, sem perder tempo pensando.
Porque é um jogador que pode estar na curva descendente, mas é um jogador que você vai contar com regularidade, você tende a contar com regularidade. E Natan, não adianta dizer que Natan tem técnica, que Natan tem visão de jogo, tem isso, mas você não conta com ele.
E também nunca usou isso.
Nunca contou.
E nunca foi muito decisivo.
Não, na verdade é assim também. Ele tem essa imagem construída que é normal da base. Pô,
é o que pode se tornar.
É Lulinha, por exemplo. Lulinha do Corinthians é um dos maiores craques da história da base e não aconteceu. Natan, ele veio da base com
uma joia
e os primeiros momentos dele como profissional do Santa, ele mostrou isso. Porém, para a joia ser lapidada, você precisa ser regular, você precisa ter cancha.
Daniel,
ele não teve essa cancha.
Se tornou mais jogador.
Não, mas aí, veja. Primeiro, porque era. E segundo, porque joga. Porque ele precisa ser lapidado. Para lapidar, você precisa
ter o físico precisa... suficiente para lapidar.
É, Natan não teve.
Não teve físico. A verdade é essa. A carreira de Natan nunca decolou porque ele não teve físico. Sem físico, ninguém pode ser jogador, ninguém pode ser atleta profissional de alto rendimento. Eu me lembro muito bem que uma das entrevistas, um milhão de entrevistas que foram feitas aqui no Jornal de Pernambuco com o Natan, abordando essa questão física.
Ele chegou a ser tratado no Sport, se eu não me engano.
Chegou. Inclusive o Sport cogitou muito. Do bem queria levar ele para o Sport. Chegou a negócio. Achava que no Sport ele poderia, enfim, se curar, se recuperar.
Que é outro, né? Que é outro no mesmo caminho. Basta ver que trouxe Neres. É, para mim, foi a primeira coisa que eu até mini crack quando eu li. Todo mundo falou dessa história hoje, mas na hora que eu entrei lá na minha timeline estava ele. Aí eu comentei assim: meu amigo. É a mesma. O Santa Cruz hoje trazer Natan, embora seja por chances escassas no mercado, né? Mas para mim é a mesma coisa do Sport trazer Neres. A diferença é que o Sport é pior, porque o Sport tem bala para trazer outro jogador. O Santa não tinha nem tempo nem dinheiro. E o Sport trouxe Neres, um cara onde não estreou ainda. Não estreou. O Santa, para mim, é a mesma coisa. Você está trazendo assim um risco.
E poderia ser titular, né? Se fosse um cara. O Sport um problema na dupla de zaga. Neres e Ronaldo Alves, o Neres de pé poderia ser titular. Agora, além da questão desses reforços, eu acho que esse jogo contra o Londrina, a gente tratou com razão aqui muito peso de Náutico e Inter. Mas eu também acho uma rodada bem crucial para o Santa Cruz, essa contra o Londrina. Porque ela antecede o pior momento da tabela. E os dois jogos seguintes do Santa são muito pesados, mesmo sendo uma Arruda. Porque Santa e Ceará. Detalhe, o Santa vai para Londrina, eu sempre friso isso, que não chega lá rápido, faz o jogo no sábado e terça-feira...
Então tá começando, sai daqui na quarta já, tá?
É, e terça-feira pega o Ceará aqui, que é encardido, o Ceará brigando pro G4, saiu do G4 nessa rodada.
Por causa do péssimo início de retorno.
É, então o Ceará tá brigando pro G4, vem precisando da vitória contra o Santa Cruz, de todo jeito. O Ceará, ele antes do Santa, joga em casa de novo com o Brasil de Pelotas. Tá? Chega no Recife mais descansado que o Santa, que está lá em Fortaleza, não viaja e faz uma viagem de 40 minutos de avião para o Recife. O Santa está indo lá para Londrina para jogar, para depois pegar um voo e vir.
Não treina.
É um treino só. A preparação do Santa é uma só, para os dois jogos. E depois sai para pegar o Inter em Porto Alegre, que é o famoso jogo que você pode mandar o e-mail. Então, assim, enquanto seus rivais vão pegar ABC, sei o quê, então o Santa tem que ter muito cuidado com essas duas rodadas, com essas três rodadas. Porque pontuar contra o Londrina seria uma defesa de posição muito importante.
Eu acho que
até porque o Londrina joga mal em casa, né?
Joga mal em casa. E o peso do Londrina tem a ver com isso mesmo. Tem a ver com o que ele vai... O Santa Cruz é o jogo que ele pontua e ele ganha cancha, crédito, saldo, para tropeçar na frente, porque a tabela realmente é muito... muito
é o pior momento, é Ceará, Inter, América Mineiro e Figueirense.
Ele só vai ter só volta a ter um respiro contra o Oeste na 30ª rodada.
Em casa. E se o Oeste estiver iludido, ainda é
pior. Mas é respiro. Mas depois do jogo do Londrina, são quatro pauleiras que o Santa Cruz vai ter. E a gente coloca o Figueirense pauleira na frente.
Totalmente pauleira.
Porque o Figueirense vai estar...
Confronto direto.
Jogo lá no Orlando Scarpelli.
Pauleira e aça.
Então, assim...
O que eu acho mais brando aí é o América Mineiro. porque já tá meio numa situação definida, mas...
Só se ele tiver brigando por título, né?
Tá brigando pelo título, mas ainda acho o mais...
É chato, mas ruim.
É ruim. Eu só acho onde você tem um time que não vai chegar aqui comendo a bola, porque o Ceará vem pra cá...
Babando. E o Santa Cruz, se ele... esse jogo com Londrina, se ele, por exemplo, se ele volta com uma derrota, que também não é um resultado absurdo...
É meio como Oeste e Náutico.
É, 50-50 exatamente. Com diferença que o Londrina tem torcida, o Oeste não tem.
É, mas joga mal em casa.
Joga
em
também o Náutico conseguiu empate lá. O Náutico, aquele Náutico ainda pré-Roberto Fernandes. Se o Santa Cruz perde pro jogo pro Londrina e entra nesse corredor polonês aí, o Santa Cruz vence esse jogo Goiás, mas não posso dar o direito de empacar de novo. Porque a gente lembra, o Santa Cruz estava... Antes do Santa Cruz dar stop no campeonato, o Santa Cruz estava brigando por G4. O discurso do Santa Cruz era brigar para o acesso. Aí parou o campeonato, deu stopzinho, puff. Parou o campeonato seguiu, o Santa Cruz ficou parado. Quando o Santa Cruz voltou, já estava no contexto de zona de rebaixamento. Venceu o Goiás. O Santa Cruz não pode se dar o direito, nenhum clube pode se dar o direito de dar duas paradas para passar mais cinco jogos sem pontuar.
Eu acho o seguinte, João, que se o Santa sair desse corredor polonês,
é fatal.
Se o Santa chegar aqui contra o Oeste, fora da zona de rebaixamento, eu acho que ele não volta.
Ele não volta, exatamente.
Se ele
der um stop...
E se ele entrar aí...
E aí pode ser fatal.
Aí entrando, meu irmão, já tá de novo na confusão.
Quatro jogos sem pontuar, ou de 12 pontos, você somar dois, três, é pesado.
Você está colocando a sequência, eu já coloco... O Londrina, pra mim, já é parte dessa sequência já.
É um pouquinho menos, pelo contexto, é um time muito fraco em casa.
Mas porque justamente é um time que, se vencer, pode voltar teoricamente pra briga matematicamente.
É chamado difícil. João, como é o nome do Londrina?
Iludido. Iludido.
É o time iludido, mas.
Londrina só pensa na primeira liga, meu irmão.
Iludido da Marola. Iludido. Mas o Santa, mas aí o contexto também. O Santa também tem uma vitória boa de 3-0. Assim.
Eu acho que é um ainda bom pro Santa.
Ainda é um começo de trabalho de Martelotti.
O que só não sabe? É bom horário desse jogo, velho. Vai te lascar.
Qual é o horário?
21h30.
Do?
Na sexta.
Na sexta.
Ah, bom. Pior se fosse do sábado. Que aquele horáriozinho de Ponte Atlético que tu assistiu.
A gente assiste. Esse jogo a gente não abre, não.
Esse bicho botou bem pra ver aquele jogo.
Foi bom o jogo, viu?
Não, tá vendo? Ele tá vendo o tal de Shawn Mendes. No
Rock in Rio.
Foi.
É melhor Ponte Atlético.
Ponte Atlético, pelo amor de Deus, me respeito.
Tinha um jogo de futebol americano melhor, mas tudo bem.
No sábado?
No sábado. Um best time, né, pô?
Passando?
Passando.
Enquanto eu vi.
Teve futebol americano em Pernambuco esse final de semana?
Teve lapada.
Foi quanto?
Parece que foi 24-7.
A última.
Perdeu.
Não, peraí. Eu tinha certeza que a Gueque não valia nada.
E essa foi a inversão.
Acabou, né?
Papai foi foda, viu?
Ele tá seguindo o caminho do Fortaleza. Fortaleza, o que é que o Fortaleza fez?
Quem?
Pro pai dele.
Velho Espectro.
O Espectro é foda.
Peraí, o Espectro ganhou o jogo.
De muito. A última notícia que se teve contato, que não tem mais Twitter não, mas a última notícia que se teve contato, tava 24 pontos de vantagem.
Mas a tática é a seguinte, é fazer o Fortaleza, pô. Não adianta ganhar que não joga.
O Fortaleza tá pra subir com o pior time do Fortaleza no...
Porque fez o certo, né?
Não decidiu em casa.
Exato.
Não, mas assim, não quis ser cavalo do cão, né, João?
Não quis ser cavalo do cão.
Falando sério, assim, é o Fortaleza.
Eu tô pela falando própria sério. Questão,
menos ajustado, é o pior Fortaleza. O Fortaleza teve bons times. O que empatou com o Macaé era um time que merecia muito subir. Acho que foi 0-0 na ida e 1-1 na volta. Aliás, o Fortaleza perdeu dois acessos assim, porque também foi 0-0 com o Juventude.
Esse Juventude assisti. Foi dramático.
E empatou com o gol na volta. E esse time agora começou mal.
Horrível.
Não, tá fora da Copa do Nordeste. Esse time, depois de muitos anos, não foi pra final do Cearense, perdeu a vaga pro Ferroviário, porque a semifinal foi com.
Respeito Ferrão.
Prepara Bento. Ah, não, é Carol, tu vai
não,
dar.
E outra coisa, Carol, o Fortaleza foi o único.
8h30 do sábado.
É, o jogo?
Então, tu não vai. Tu vai estar jantando com o Priscila, tu já prometeu.
Pô. Não, eu vou jantar, mas dá tempo de voltar, pô, pra dar segundo tempo. Talvez eu não vou pro forró.
8h30 da noite do sábado.
Fortaleza.
Tupi e Fortaleza.
Do sábado. Coitado. Fortaleza vai subir. Meu amigo, botar o Tupi pra jogar na noite de sábado.
Não, veja, o Castelaço desse ano, o risco do Castelaço.
É em São Luís.
É em São Luís.
É o mesmo nome, Stark.
Foi essa secadinha que a turma deu aqui, foi foda. Se der, esse podcast é amaldiçoado.
Se der o quê?
Que foi a turma inventou aqui, esse Castelaço, sim.
Castelaço Pi. Castelaço Alterna.
São Luís.
É, aquele é o nome do estádio, pô.
Tu é Tupi ou Fortaleza?
Fortaleza, fechado. Pô,
que cacete, irmão.
Maldade.
Bicho, que espírito ruim, cara.
Porque Fred, tu tá ligado, né? Fred é Tupi, né?
Não, eu acho que eu sou Fortaleza, porque eu...
Acho.
Eu sou. Olha, eu sou confiança na volta.
Confiança eu sou muito.
Posso fazer outra coisa? Eu sou Fortaleza por outros motivos também. Primeiro porque Fortaleza merece. Segundo porque se o time cair...
Tá preparando.
Se o time cair pra ser... Náutico cai pra ser, ou Santa cai pra ser, é melhor ter essa Fortaleza na B, né?
Pessoal, com essa quantidade de time do Nordeste que tá prestes a subir, considerando que Sampaio, Fortaleza e CSA tem boas vantagens.
Tem.
O Confiança...
Mas aí a galera tiraria, a galera eu colocaria o Cuiabá na outra chave.
Não, é isso que eu tô dizendo. Mas, tendência é de uma chave... Melhorou, né? A tendência é de uma chave em 2018... Meio centro, né? Meio mais puxando.
Mas isso já acontece. Isso sempre acontece.
Não, porque defina não, 10,
a chave são Norte, Nordeste e Centro-Sul. E sempre tem uns clubes que flutuam. Cuiabá joga. Não, Cuiabá?
Cuiabá, vai pra lá.
Não, joga Cuiabá de 3, assim.
É a Austrália, né?
Então, isso eu acho normal. Os times nordestinos largaram muito bem no jogo de das quartas de final. O Fortaleza ganhou 2-0. Detalhe. Essa é a quinta vez que o Fortaleza disputa as quartas de final. 3 ele foi eliminado no Castelão e 1 foi eliminado fora de casa, certo?
Certo. Uma pro Oeste.
Ou seja, foi pro Oeste. Ou seja, essa é ir de volta, né? Esse foi o nono jogo. Ele já tinha disputado 4, né? E esse foi o nono jogo. Nunca tinha vencido um jogo nas quartas de final Fortaleza, juntando ir de volta. Nunca tem... Essa foi a primeira vez
que o Fortaleza
ganhou um jogo. Aí os caras ganharam 2-0, tem o gol qualificado.
O único time que venceu em casa.
O único time.
Foi.
Aí o Paio deu-lhe.
1-0 no volta. Lá no
finzinho.
Se levar o primeiro gol é pânico.
O quê?
Quem?
Fortaleza.
Meu irmão, será que o Fortaleza
não? Não, ele tem que fazer.
Se botar 1-0 é pânico.
Sim,
pânico calma. Total.
Veja, o pânico, veja. O pânico.
Esse cara, João pede a conta no restaurante, corre pra cá. Pô, hotel.
Lucas, o time já tá em pânico. O time já tá em pânico, porque o time não sabe o que fazer. Uma hora dessa já era pra estar. Já tá desamando. A gente já voou. A gente vai subir, pô. Os caras já estão em pânico com a outra possibilidade. É só terminando a rodada, o Paio deu-lhe. Lá.
Paio deu-lhe. Lá no estádio da cidadania.
Deu em
lá
volta redonda.
Deu em volta redonda. Redonda.
1-0.
O Confiança levou um fumo. Com 15 minutos já tava 2-0 pro São Bento.
Perdeu pro colégio.
Mas essa chave era essa chave. Como é que é?
Perdeu pro colégio.
Não, perdeu não. Não é o colégio, não. É só o nome que parecia. Porque se fosse o time do colégio. O São Bento era sempre um time de estrutura. Era um pouco disso. Era a estrutura que não dava certo, meu amigo. Não ia buscar nunca, velho. Aí tu via lá o bairro novo, que tinha uma quadra. Eu falei, tinha uma quadra que até hoje eu não entendo. A quadra no meio da sala.
A arquitetura ali é foda.
O bairro
essa novo. Essa é a hora que o Celso mais gosta do programa, quando entra em Olinda.
Tem uma quadra no meio da sala, meu irmão. Você como é que é? Quadro negro deve ficar no meio da área. É um negócio muito
louco. Mas trabalha só com handebol,
meu amigo. Mas trabalha bem demais. É assim, a ponto de fazer os outros colegas deixarem de gostar. Porque eu
já gosto. Desistiram.
Enfim, mas só fazer o São Bento era. Tinha um ginásio.
Ginásio da porra.
O ginásio de São Bento.
Era gigante aí, porra.
Meu irmão.
Só não tinha time, né?
Bicho, é ginásio espetacular.
Ainda é útil. Se ela quisesse usar. Ainda era útil.
Meu irmão, placar eletrônico, meu irmão, grande, bonito, inclusive. A
tabela de acrílico foi a segunda em Pernambuco, só que no Geraldão.
Ela foi buscar.
Tabela de acrílico. Só mas, a seleção brasileira feminina de basquete foi treinar lá, porque só tinha tabela de acrílico lá no Geraldão.
Não, exatamente. É. Mas, na hora de formar, meu amigo, assim, historicamente.
Material humano.
Material. tinha bons valores individuais, sempre teve, mas não teve grande.
Saíram dois jogadores profissionais de futebol da minha geração lá.
Foi mesmo, quem?
O primo de Cássio, jogou, Arthur Zipoli.
Jogou duas partidas no Náutico.
Jogou Náutico, depois já foi pro Santa Amaro, no Recife.
Aí voltou pra pelada dele.
E Felipe Brain é goleiro.
Hã?
Chegou a ser goleiro do Náutico também. Última notícia que eu tive na vida, tava no ar.
Braço curto?
Braço curto, fraco. Na pelada a turma escolhia nunca ele na minha frente.
Ah, isso é comum, rival da turma. Rival do Santa turma. Mas enfim,
O São Bento Colégio deu 2-0 no Proletário.
Como é que é?
2-0 no Confiança.
Pronto, aí o São Bento. Mas essa chave era muito difícil. A torcida pelo Confiança era legal. Meu irmão, seria massa, assim, o batidão ali de Aracaju.
Tá, assim,
seria um negócio assim muito diferente, porque, porra, a época que o Sérgio, o Confiança, eu não lembro de disputar as
coisas. E a gente tem um torcedor fiel da porra que ouve todo podcast, cara, de Confiança, Dragão.
E um, é, tem. E um do CSA me marcou, cara. Tá perto, cara, assim, nervoso já com o acesso. Mas o do Confiança, eu lembro do Sergipe jogando a Série B, mas aquela Série B de grupos.
É, quando a Série B era outra divisão.
Era outra, não, a outra já tinha Série C já, pô.
Sim.
Não, a C tem desde até...
Não, mas sim, mas é. Mas a C era aquela de, última divisão que ninguém nem imaginava.
Última divisão.
Não, pô.
Não, era, a Série B era a última divisão considerável. A Série C era distrital. Era uma coisa assim que...
Já existia, mas é distrital. Perfeito. Distrital, perfeito. É, então seria legal, confesso, mas ficou muito difícil, para não dizer impossível. E o outro resultado, que foi agora, um pouco antes de a gente começar a gravação, que foi... Aí me surpreendeu, para mim foi o resultado mais surpreendente de todos. A campanha de CSA foi boa, mas 2-0 lá dentro, eu achei...
Tu viu o estado do Tomense? É o tipo de estado interior.
E a turma foi.
Seu morrinho
atrás. A turma foi.
Do CSA.
Mas lá de Maceió, pô.
O Tombense foi campeão da quarta divisão. Acho que foi campeão
da quarta. Não, foi o Tupi da quarta.
Não, ganhou da final do Brasil de Pelotas. E não teve aquele público do acesso.
O Tombense.
A turma foi pra Tombos.
Olha só. Tombos foi pra Tombos no interior de Minas.
Tô de pé.
Não, detalhe. A turma colocou no Google Maps, com todo respeito.
Depois eu sou foda.
A turma botou no Google Maps.
Chegou morta.
Hã?
Chegou morto. Igual que era na
a turma lá de
Rafael, Pernambuco. Daqui a 2 semanas.
A turma lá de Pernambuco do Sul. Bora. Bota no Google Maps aí.
Aquilo
aí, Cássio. O cara não é só dizer bora,
né? Eu vou dizer.
Tem Google Maps.
Sabe
nem pra onde, né? Bora pra Tombos, bora essa porra. Onde é esse cara?
Posso falar um momento aleatório do dia?
Diz aí.
Eu gosto muito do Google Maps, mas muito mesmo. Eu, irmão.
Tu fica lá o dia todo?
Muito. Aí, e geralmente fico no Zoom, boto em 3D, muito mesmo. Aí eu comecei. Hoje, por algum motivo, porque eu tava vendo, estava em São Paulo. Vendo...
O livro tá pronto, velho?
Esse cara aí vai sair.
Avestruz.
Vendendo.
Vai chegar.
Então, tava tá passeando no Google Maps. Não,
eu tava em São Paulo. Eu vou dizer, acabei de lembrar como é que eu cheguei em São Paulo. Eu tava no site da CBF, vendo se tem alguma coisa nova. Aí entrou no site da CBF a matéria nova que o Santo André fez 50 anos. O Santo André, né? Eu disse, pô, Santo André, eu disse, onde é esse? Aí eu fui pro site do Santo André. Aí no site do Santo André tem uma caixa que muitos clubes falam que é um endereço. Que é um embed do próprio Google Maps. Aí eu cliquei lá. No que eu cliquei lá, aí eu já tava mexendo em São Paulo, eu já tava vendo onde ficavam os outros estados de São Paulo. Aí eu falei, eita, Bruno José Daniel, que é o estado de São Paulo, é longe que sou a porra, vendo tudinho. Aí por algum momento, daqui a pouco, eu comecei a diminuir o zoom. Fui diminuindo o zoom. Tum, tum, tum. Aí vai ficando distante, né? Tum, tum, tum. E eu. Não sei porquê, tava automático já. Daqui a pouco, virou o planeta Terra. Eu disse, tacá, porra, meu irmão. Ficava já vendo. Aí eu disse, porra. Quando eu fui ver, eu girando a Terra. Daqui a pouco, aí eu fui diminuindo. Aí já tinha a luz do Sol. Olha, meu irmão, não é mentira. O Google Maps, você foi diminuindo, sabe? Você vai diminuindo. Aí você vê a planeta Terra, você já vê o Sol. Aí já metade da Terra com luz do dia. Metade de noite, eu disse, caralho. Aí eu disse, como é que pode? Aí, meu irmão, aí eu já fiquei pensando, que negócio é esse? Aí eu chamei minha mulher, disse, Maria, dá uma olhada nisso. Aí eu falei assim, quando eu mostrei, ela disse, pô, eu não sabia que tinha isso não. Aí quando eu olhei embaixo, eu disse, não é possível. Como assim? Eu disse, meu amigo, tem Google Maps em Marte, Lua e Mercúrio. Eu disse, como assim? Aí, porque na hora que você diminui o máximo, aí parece bater em Marte. Aí eu fui, aí abri. Os caras mapeiam, tem Google, meu irmão, você fica mexendo lá, tem os caras inteiros, Google Maps. Em Marte. Aí detalhe, só que...
Útil, né? Útil.
Meu irmão. Aí só que útil. Veja.
Útil
dia. Calma.
Aquele carrinho andou em Marte.
Não, pior é isso não. Só que tem a opção Google Maps 2D e 3D. Quando você coloca 3D, obviamente você tem essa noção de profundidade e altura. E os caras mapearam as crateras aí. Cratera Tumblers, cratera Colossus. Google Maps em Marte, meu irmão. Que nível de loucura, velho.
É muito útil.
Hã?
Muito
meu útil. Irmão, veja. Eu tava esperando vocês aqui. Pra mim foi demais.
Agora, tu dissesse que gosta de Google Maps. Sabe quem não gosta de Lucas Fittipaldi? O Waze. A gente foi entrevistar Breno Calisto.
Fudeu
na segunda-feira.
O Waze foi foda.
Esse bicho atrasou. Mandou ele pro flat errado. Breno Calisto quase que pega ele quando chegou lá atrasado.
Subi,
e não era errado. Era o prédio errado?
Era o prédio
não, errado. Não. O apartamento errado, né?
Não,
o prédio errou o prédio.
Errou o prédio. Errei o prédio. Falei com o porteiro, já tava subindo. Não,
Lucas, endói do Waze, pô. O Waze existe.
O Waze me fudeu. Só... Esperou uns 40 minutinhos.
Agora, esse programa aqui foi o. o mais por água foi no final.
Foi. Eu só vou dizer uma coisa pra fechar.
Eu vou. Você sabe que eu vou mostrar pra vocês esse negócio aqui, né? Espetacular, pô.
Só pra fechar. O CSAzinho. Vai pensar, subir. E ano que vem.
Ó.
Série A.
Tá, não. Tava,
e,
tava
e aí, na o torcedor do CRB?
O CSA estava na quarta, não, tava morto.
Tava morto. Série B de Alagoas.
E o meia, tocando de lado.
Daniel Costa.
Ó, Daniel jogando, Costa. Jogando, deixa eu ver no milho. É, CSA, bater de carroça, bater na
Daniel Costa ou Natan?
Daniel Costa.
Subir três divisões
seguidas. Já pensasse. Não, bater na Série
A. Sim, mas se acontecer, são três divisões seguidas.
Então, aí, sabe qual vai ser a botada dos caras lá? Se me engano, quando chega assim...
O CRB mandando e-mail todo ano, aí chega o CSA e...
Detalhe, sobre a invasão lá em Tombos, a gente falou aqui antes do jogo...
Os caras estão começar, os caras devem estar lá até agora.
Com todo o respeito, com todo o respeito, a gente tá bocada, mas assim... Porra, invadir lá o Serra Dourada, invadir não sei o que, é legal.
O Leãozinho dormindo na hora mas... dessa, 44 da manhã.
Mas o valor é o cara invadir Tombos, meu amigo. O cara invadir é rochedo isso. É raiz.
Leãozinho dormindo, tocou o celular, olhou assim, ó. Olhou assim, ó.
Choque. Levou um choque na
torcida. Levou um choque. Leãozinho aqui olhou o celular com o olho só. Tá ligado? Quando você tá com o celular com o olho só pra focar direito aqui, ó. O cara...
Ele é bota a bocada.
Tá ligado? Meu? Cara, olha com o olho só pra ver se olha direito aqui, meu irmão. Aí, desculpa, sem entender.
Já tá apanhando pouco, mais uma, né, por cima.
Do nada, perdido foi aqui. O cara chorou na água lá. Isso é porra nenhuma, vale pra tomba.
Mas, meu irmão, a mania de botar da tabocada do cara sem ter motivo nenhum tá grande, viu? Eu levei uma hoje no grupo.
Foi.
Cássio e João discutindo lá. Vai, Cássio e pai, velho. Fez mesmo, não tem nada a ver com isso, não, aí, pô.
Um bastidor interessante. Eu acordei lá, tava olhando, aí eu vi e vi que as pessoas não tinham usado. Aí a foto, o Náutico publicou a foto do...
O Central publicou a foto
dos funcionários do Náutico cortando a grama. Aí eu sigo o Twitter do Central, foi exatamente isso. Aí eu postei a foto no grupo e disse, ó, essa foto cabe pra matéria do campo. Cabe pra matéria. Aí João vem, bota o link da matéria, porque a matéria tem uma foto mais genérica, né? Ó aqui, meu irmão.
Respeita.
Respeita mesmo, já tá a matéria. Aí eu disse, bicho, eu li a matéria, eu não falei cabe matéria sobre isso, não, eu falei cabe na matéria, cabe pra matéria. Aí tu, mano, opa!
Só veio a lixa, opa!
Aí veio o Felipe Assis, que é o subeditor, e disse, eita, pai, velho!
Pra quem não sabe, meu apelido é pai, velho, lá Super Esporte.
Eita, Rafael, aí, Rafael, peraí, eu tô aqui na... tomando um coco aqui, acabei de pedir.
Leve, apanhou de graça. O banco Felipe passou. Eita, aí passa a lixadinha, um trocinho assim.
É, Zé.
Bom, galera, depois dessa aí, até a próxima. Forte abraço. Tchau, tchau.